Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
Eu olhei a tristeza nos olhos e sorri.
Muito bem. Começa mais um BTCast, o de número 194. Eu sou o Rodrigo Bibo e eu posso afirmar esse episódio não foi gravado no sábado. Olha aí.
Aqui é o William Ertal e eu sou salvo única e exclusivamente pela graça.
Olha, que reformado.
Esse foi bom, você já estabeleceu os critérios. Uhum. Aqui é Thiago Arraes e eu acho que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro.
Olha aí, tu acha, cara? Olha aí.
Eu vou começar esse programa só esclarecendo essa impressão que eu tive outro dia.
Olha aí, vamos falar sobre isso, hein? Gente, estamos aqui com Thiago Arraes, você talvez o conheça lá do grupo, né, da banda, da dupla, dos cantores, dos Arraes, é isso? Olha aí, galera que curte música, já deve ter ouvido aí as canções, dado aquelas curtidas no Facebook, comprado os CDs, e a gente sabe que você baixou algumas músicas também, né? Vê se converte aí.
A gente recebe todos, né? A gente não lança ninguém fora.
Olha aí. Mas Thiago Arraes, gente, não sabe só cantar, compor, ele é teólogo, professor de teologia, e veio aqui ao BTCast falar sobre a fé adventista. Olha aí, vocês pediram, a gente atende. Mas antes, os recados paroquiais. Recados paroquiais dessa semana, senhor Maurício Machado, temos que lembrar a galera que nós estamos chegando no BTCast de número 200, rapaz, olha aí, hein?
Meu Deus do céu, hein?
Caramba, 200, mano.
200 episódios, quem diria que aquele podcast de 70 downloads lá no começo de 6 anos atrás chegaria a essa marca, cara.
Olha,
pô,
aí.
Eu fico felizão com isso.
É, Mac, é surpreendente mesmo, cara. E a gente glorifica a Deus por isso, porque começou aquele projeto assim, tal, aí o Mac foi chegando, aí foi aprendendo a editar. É, tanto que assim, Mac, os conteúdos dos primeiros BTCasts são até bons, mas as edições, cara, tem umas edições minhas lá, tem as primeiras edições do Mac.
Deus,
aqueles BG alto, aqueles berro alto, aquelas vírgulas sonoras. Tem uma do Marco Feliciano, cara, que até hoje dói meu ouvido quando eu lembro. Que eu acho que ele é berrando, né?
Sai da frente, Satanás!
Ó, se tivesse tempo, eu reeditava tudo, cara.
É, né,
mas
cara?
Mas não dá, né?
Não dá. Mas o conteúdo tá bom, dá pra aproveitar. Mas é isso, gente. 6 anos de BTCast e estamos chegando no episódio 200. E, Mac, sempre nos episódios cheios, nós contamos aí com a participação dos ouvintes para montar o episódio. Como é que é isso daí?
É verdade. Ó, você que tá ouvindo aí, que é nosso ouvinte de carteirinha. Então, ó, você pode ajudar a montar o BTCast 200. E pra isso, você vai fazer o quê? Selecionar os melhores trechos, os melhores momentos que você julga aí, tá? Pode ser de qualquer podcast entre os números 151 ao 199. E são trechos curtos, tá, pessoal? Não vamos destacar aí 5 minutos de áudio que eu não vou colocar. Eu vou colocar só um trechinho pequeno, que afinal de contas, né, tem que ficar um episódio aí. Vai ficar um episódio de 3 horas pra você escutar. Mas aí você anota aonde que esse trecho começa e aonde que esse trecho termina. Ou seja, vamos ver, episódio 173, do minuto 20 até o minuto 21. Né? Pode contar os segundos também.
É, os segundos é importante, na verdade.
É importante, na verdade, né? E aí você manda para o podcast@bibotalk.com. Você não precisa mandar só um trecho, você pode mandar vários trechos.
Mac, planilhas, né? Inclusive já tivemos aí ouvintes que mandaram planilhas, né? Foi muito bom. A galera fez uma planilhinha no Excel, entendeu? E se quiser, né? A gente entende que não é fácil, mas pode ser no corpo do e-mail mesmo. Mas galera, sabe aquele trecho que lhe marcou? Revisite o episódio, ouça. Então, a galera que já vai estar ouvindo aí os BTCasts de Reforma Protestante para participar do show do Crentão, do nosso aniversário de 6 anos, já sinaliza uns trechos legais ali, entendeu, galera? Então, pô, ajude o Mac a montar o BTCast 200 e você terá nossa gratidão. Aí, ó, joinha, já tô fazendo joinha para você aqui. E só para reforçar, galera, não deixe para a última hora, porque o Mac precisa com uma certa antecedência, tá? Então, se nesse episódio você já ouviu uma parada legal aí, ó, já já manda, ó, achei interessante essa parte. Vai mandando e-mail que eu vou encaminhando aí pro Mac e a gente consegue montar, beleza? Mac, precisamos também falar do BTD!
Olha, tá chegando, hein?
Tá chegando, junho já tá aí, rapaz. Tamo abril, maio, junho! Maluco, temos que comprar passagem aérea pro Titilo, rapaz.
menos de dois meses.
Menos de dois meses para o BTD que vai acontecer aqui em Joinville nos dias 3 e 4 de junho. E qual será o tema, Mac?
O tema será escatológico.
Olha aí!
Escatologia para a vida. Vai ser um aspecto, vai ser enfocado num aspecto bem mais prático da escatologia, né? Para
não ficar sim.
naquela verborragia toda que o pessoal se perde. Para o pessoal entender aí os pormenores para a prática cristã da escatologia. Vai ser bem legal.
Justamente. Tiago Titilo já está se preparando para o evento. Então, pessoal, não deixe para a última hora. Faça sua inscrição para o BTD. São vagas limitadas. Tem um link aqui na descrição deste BTcast. É só você preencher o formulário. E o pagamento de 25 Temers. É, bem, talvez o Temer já não esteja mais no poder enquanto esse BTcast sair no ar. Mas é R$25, então. É, o plano real acho que ainda fica. R$25 que você pode pagar na data do evento. Beleza, gente? Então tá aí, BTD serão um sábado à tarde com um seminário focado realmente ali pra escatologia, algumas introduções à leitura do Apocalipse, da escatologia e tal, um pouco mais técnico. À noite, um BTcast gravado ao vivo, aí sim focando bem na parte prática da escatologia. E domingo pela manhã, Tiago Titilo pregando e teremos ainda a Ceia do Senhor. Venha para o BTD, agende-se aí, coloque na sua agenda, já prepara. Para a caravana, compra passagem de avião, de ônibus, de burro e venha para cá. Burro, a galera anda no burro, né? Burrinho, claro. É. Vem aí no jegue, né? Então, pessoal, chega mais aqui no BTD 3 e 4 de junho, aqui em Joinville, Santa Catarina. Mais detalhes na postagem deste BTcast com o link. E Mac, há tempos não falamos aqui no BTcast, mas queremos lembrar que este ministério é sustentado por mantenedores. Então
você
que curte o nosso trabalho pode se tornar um mantenedor. E você pode nos ajudar a partir de R$10 mensais. Não importa a quantia. Às vezes, Mark, a gente recebe meio assim, ó, só posso ajudar com R$10 e tal. Mano, obrigado, é o que você pode. E tem gente que ajuda mais, teve uma mantenedora que tava um tempo fora, voltou agora essa semana e falou: Bibo, vou doar um pouco menos do que doava antes. Ela era de 50, eu acho, passou pra 25, por quê? Porque está ajudando outros projetos missionários. Glória a Deus por isso, sabe? Então assim, não importa, gente, com quanto você pode ajudar com 50, show, com 100, show, com mais de 100, show, pode ajudar com 10, show, entende? Então assim, gente, muito obrigado a vocês que já nos ajudam, aos mantenedores que permitem aí eu ficar de tempo integral neste ministério. E você que curte o trabalho, arrumou um emprego, né, tá dando uma melhorada, um up na vida, pode nos ajudar? Chega mais aqui para se tornar um mantenedor do Ministério Bibotalk. E o link para se tornar mantenedor está também aqui na descrição deste podcast. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar e-mail podcast@bibotalk.com. E Mac, temos fôlego aí, né? Se tiver mantenedor, a gente tem pauta aí para mais 3 anos frouxo e ainda vai surgindo pauta, meu Deus do céu, olha.
Como é que fala no latim? É ad infinito,
né? Olha esse Mac, Rafael. Olha esse Mac. E, gente, por falar em olha esse Mac, me disseram aí que tu tá preparando um conjunto de aulas aí. Como é que é isso aí? Me conta aí que tu tá preparando um módulo aí, como é que é?
É, pois é, né? Pra quem não sabe, a BTD já é uma... Não. Pra quem não sabe, olha o ato falha. Pra quem não sabe, a EBT é uma realidade.
Olha aí.
Já começamos com o módulo do Alex sobre história da igreja. Uhum. E logo, vem aí um módulo de escatologia por Joe.
Olha aí, com Maurício Mac Machado, rapaz. Entrando nos vieses escatológicos. Vai ser demais. Galera, a EBT é realmente uma realidade. A Escola Bibotal bloco de teologia. Já começou com o módulo do Alex, tá muito legal. Você pode entrar nesse módulo, você já pode adquirir esse módulo com o Alex, tá fantástico. Depois nós teremos um módulo de introdução à teologia com o Joe, comigo. E depois eu já vou preparar um módulo de sobre a pessoa de Deus. Aí eu vou passar pelas doutrinas básicas da fé cristã. Mas já estamos fechando com outros professores também, Mac. Então, orem aí pela IBT e, claro, se tiverem condições financeiras, comprem o módulo, porque os alunos que já estão fazendo estão curtindo para caramba, Aralês. Compre aí o módulo da EBT, teste, veja se você acha legal. Você pode assistir uma aula, tem uma aula gratuita, está no nosso canal no YouTube, você pode conferir ali, ver se achou legal e tal. Mas, gente, a tendência é melhorar cada vez mais, então a EBT está entre nós e vida longa aí, a Escola Bibotalk de Teologia.
Ah, Bibo, e antes de terminar aqui, cara, a gente não pode deixar de lembrar os ouvintes que saiu no nosso feed um áudio de promoção do nosso aniversário, do aniversário do Bibotalk. Então baixa aí no seu feed, vai lá no site, promoção show de prêmios Bibotalk. Vai lá e ouve agora, beleza?
Mac, vamos pra esse episódio aí que eu só vou postar e sair correndo.
treta.
Eu só vou postar e sair correndo. O Will que se vire nos comentários. Ele que defenda aí os peixes dele. Eu só vou postar e sair correndo. Vamos lá então. Thiago, vou começar essa entrevista aqui, eu sempre faço isso, jogo a galera no fogo e eu peço pra pessoa se apresentar. Fale um pouquinho aí, Thiago Arraes, quem é você? O que você faz? O que você come?
Bom, pessoal, primeiramente, uma alegria estar aqui com vocês no programa, animado, né? Eu dei aula amanhã toda, almocei e agora estou num ritmo mais lento aqui, para compensar para vocês, estou num ritmo mais lento.
Eu não almocei ainda, por isso que eu estou pilhado, entendeu? Olha aí.
Eu estou sentindo. Mas enfim, meu nome é Thiago, esse nome meus pais me deram, mas a gente não vai voltar tão longe na história, né? No nascimento.
Seria bom tu já falar assim, tipo, mais aquela coisa pós-moderna, o que que tu faz? O que tu é não importa muito, vai. Eu falo o que tu faz,
mas
né?
Mas né? Bom, se for pela Bíblia, o que eu faço é o que eu sou, né? Mas enfim.
Olha aí, toma.
Não, sem tomar. Mas o ponto é, eu sou atualmente, ou estou, né, como professor universitário aqui no interior de São Paulo, perto de Campinas. Passei 8 anos fora do Brasil. Fiz teologia aqui no Brasil quando estava na faculdade. Aí passei 8 anos fora fazendo mestrado, doutorado em teologia. Porque a gente nunca imaginou que esse negócio da música ia virar alguma coisa, né? Sempre foi algo que a gente fez por alegria ou por, sei lá, acompanhar esse nosso trabalho mais acadêmico.
Aquele hobby, né? Vamos tocar umas músicas aqui. Pô, tá legal, cara. Vamos lançar um CD? Legal, vamos lá.
Por que não, né? Vamos vender umas coisas aqui, pagar alguém, né? Pra pôr essas músicas dentro de um CD. Aí foi mais ou menos assim, né? Daí a gente não sabia que essa parada da música ia se tornar o que se tornou, mas enfim, mas sempre o nosso preparo foi mais teológico e acadêmico de qualquer jeito. Então nos Estados Unidos eu fui mestrado e doutorado em Antigo Testamento, filosofia cristã. Aí agora eu voltei pro mesmo colégio que eu estudei, que eu fiz teologia, o NASP, Campus 2, que fica perto de Campinas, 40 minutinhos de Campinas, onde eu leciono aqui diversas matérias na área de teologia, religião, filosofia e tudo mais. Então aí tem a parte da música, eu acho que a grande parte da galera conhece a gente pela parte da música, sou esposo da Paula, pai do Benjamin e da Joana.
Dois já? Caramba, pois olha aí.
Aí agora a gente tá indo atrás daquela operação, né, que fazem pra não acontecer mais nenhuma vez, né?
Sei, eu chamo de cortar os cabos.
Pois é, cara. Eu tô bem com medo, pra ser sincero, eu não tô pensando muito nisso porque... Vai que corta o cabo errado, né? Esse é o medo.
Não, mano, diz que a recuperação é bem chata, tem que ficar botando gelo e tal. Um amigo meu fez que é bem desconfortável a primeira semana.
Eu tô evitando. Mas enfim, esse é o resumão. E a gente tá aqui no interior agora e é uma alegria estar aqui no Pai Butoc.
Tu já nasceu dentro da igreja, tu nasceu no hospital, obviamente, mas já nasceu criancinha, já era adventista, seus pais foram posteriormente?
Não, meus avós já eram adventistas, ambas as partes, meu pai e minha mãe, meu avô era pastor da igreja adventista, meu pai pastor da igreja adventista. Aí no nosso caso, a gente cresceu nesse contexto da igreja adventista, mas talvez pelos desenvolvimentos momentos filosóficos e culturais que atingiram mais a nossa geração, eu acho que houve muito mais questionamento dessa tradição do que simplesmente assimilação sem nenhum critério, né, no caso.
Amém.
Então passou por uma fase de realmente, será que isso aqui, se esse é o caminho, será que, ou vou ficar aqui só por causa dos meus pais, que pra mim nunca foi uma opção, né, de falar, não, vou ficar aqui porque é o melhor. Então a gente passou por esse período de estudo, de questionamento, de estudar as outras denominações cristãs, outras religiões, e avaliar qual de fato é a contribuição e a beleza de cada uma delas. Então não era, normalmente os estudos são, vamos ver o que está errado, né, em todas as denominações, e daí vão ver qual é a certa. Isso eu também nunca fiz, no caso. Então eu falei, qual é a contribuição, qual é a beleza de cada denominação, junto com as coisas que eu acredito ser mais complexas e tudo mais. Mas sempre foi meio positiva a minha busca, né? E o que me faz ser adventista do sétimo dia no final das contas. Agora, pra mim, talvez seja uma das primeiras coisas que a gente poderia estabelecer aqui, o critério mais importante no final das contas, já que estamos celebrando também 500 anos da Reforma, é sola escritura. Pra mim, a Bíblia era o critério mais importante, filtro pelo qual eu avaliava aquilo que era válido e aquilo que talvez não era tão válido, sabendo que não é doutrina, vamos dizer assim, que determina, né, a ética ou a salvação ou a virtude de um ser humano, né? Mas basicamente é a maneira como você assimila todas essas coisas na sua forma de vida, né? Então a gente pode discutir a parte teórica, mas sem esquecer, claro, essa parte existencial e ética que a Bíblia carrega.
Deus disse: lembra-te do dia do sábado para o santificar.
Tiago, seguinte, já que a gente não vai falar do começo da tua vida, quando você nasceu lá em Barbacena, a gente precisa falar do começo do adventismo. Posso? Adventismo, tá certo? Claro. Agora o cara fica aquele, tem medo de errar, tá ligado? Porque
não,
a vida inteira a gente entendeu mal os adventistas, aí o cara fica meio assim. Porque a ideia é isso, gente, a proposta deste programa, pra você entender, assim como nós apresentamos a fé católica pelos católicos, trouxemos aqui o padre Alexandre e tal, a gente trouxe aqui o Will e o Tiago para apresentarem a fé adventista. Por quê, gente? Nós cantamos as músicas, a gente ouve falar dos adventistas, mas parece que a gente conhece pouco eles. E no imaginário popular, até tava conversando isso com o Thiago aqui em off, no imaginário popular, os adventistas são uma seita. Uhum. Ou seja, é a seita dos sabatistas, a galera que, né, que não faz nada no sábado. Quando a gente conversa com as pessoas, ah, que lá é adventista, não trabalha no sábado e não sei o quê. Recentemente tivemos agora, eu gostei pra caramba do filme, Até o Último Homem, uhum, né, que conta a história de um cara, né, que era adventista e pela sua consciência, talvez não tão ligado, eu acho, não sei se é o adventismo, mas ele se denominou como adventista, né?
Sim, Desmond Doss.
É, o Desmond Doss. Tá presente ali no filme e tal. Então, pô, quem são os adventistas, né? Então, eu queria te perguntar, Thiago, qual é a origem, né? A gente tem aí os batistas, os presbiterianos, a gente tem os pentecostais e nós temos os adventistas. Que pra minha surpresa, quando eu comecei a conhecer o Will, que hoje em dia, inclusive, é integrante do BT Cash, pô, mas esse cara aí é mó crente, mano. Tipo, como assim, adventista? Né? Então aí a gente vai conhecendo as pessoas, vai conhecendo os movimentos.
E tem Jesus? Como assim?
Pois é, cara, mas como é que... Achei que era só Ellen White e tal, aquela coisa toda.
Ele não tem um rabo escondido em chifre?
Alguém perguntou assim pra mim, mas vem cá, deixa eu entender, mas você pode estar aqui falando com a gente, assim, normal? Você pode?
É, cara.
Pode conversar com outros seres humanos?
Isso, essa coisa toda. Porque não tem essa ideia dos adventistas, né, que são uma seita. E a gente quer tentar entender isso a partir da perspectiva de vocês e tal. Então, fale um pouco pra gente, Thiago, quando é que começou, né, o adventismo? Ó, surgiu, pá, surgiu aqui por causa disso, dela, dele e por aí vai.
Bom, isso é um papo que daria já um programa. Quando eu falo sobre isso na sala de aula aqui mesmo no colégio, pro pessoal que às vezes pergunta, demora aí 1-2 horas pra dar um panorama geral, não só pontual, né, no caso de século XIX, né, fim de século XIX, mas todos os eventos, desde a da ascensão de Jesus, por exemplo, que desencadearam na história do cristianismo e tudo aquilo que aconteceu, para que a gente fale do começo do adventismo dentro de um contexto mais amplo, né? Sem esse contexto mais amplo, que a gente pode falar é que nos Estados Unidos, fim do século XIX, houve um movimento chamado Movimento Millerita, liderado por um homem chamado William Miller. Esse movimento Millerita era um movimento ecumênico. Pessoas de diversas denominações cristãs nos Estados Unidos, depois do que eles chamavam do Second Great Awakening, que eu não sei como é que é em português, talvez...
Segundo o grande avivamento?
Reavivamento, exatamente. Então, houveram, para quem conhece um pouco de teologia e da história, sabe um pouquinho desses desenvolvimentos. Então, foi nesse contexto cultural e religioso, na época nos Estados Unidos, veio o movimento milerita, que era um homem que era um árduo estudante da Bíblia, no caso, né? Estudando as profecias, principalmente Daniel Apocalipse, e tentando entender a relação das profecias com a realidade, né? Será que essas profecias têm alguma validade, né? Será que elas têm alguma correspondência com o desenvolvimento da história cristã no período em que eles estavam vivendo? Fora, é claro, um estudo dos evangelhos, da Bíblia como um todo, mas as profecias foram o que chamaram mais a atenção de William Miller. Então, William Miller começou uma pregação na época de que, de fato, as profecias ainda, haviam profecias que ainda não haviam se cumprido, e incluindo, é claro, e talvez a mais importante delas, a profecia de Daniel 8:14, falando das 2.300 tardes e manhãs que o santuário seria purificado. Para explicar isso também leva bastante tempo, mas profecia de Daniel, apontando para o futuro. Para quem nunca estudou o livro de Daniel é um livro extremamente fascinante, é um dos grandes profetas, mesmo na tradição judaica, não porque simplesmente ele profetizava, mas porque o cara profetizava dando data, entendeu? Do que aconteceria e do período que aconteceria. A data da vinda de Jesus, por exemplo, o período da vinda de Jesus é profetizado em Daniel, e toda essa parte inicial do cristianismo é estabelecido ali, tanto que no começo dos evangelhos aparecem reis magos perguntando do nascimento do Messias, e curiosamente ninguém em Israel está ligado no que está acontecendo, é o pessoal de fora de Israel que tem esse insight para dentro da profecia, o que é extremamente interessante já logo de cara no evangelho de Mateus. Enfim, então as pessoas simplesmente não estudavam o livro de Daniel na época, como hoje em dia não tem muito interesse nas questões proféticas. Então William Miller pegou Daniel, começou a estudar e notou que a profecia de 2.300 tardes e manhãs ainda apontava para um período muito além da história do cristianismo primitivo. Então, nos cálculos dele, basicamente, aí tem também vários detalhes de reformulações de cálculo, mas basicamente foi estabelecido que Jesus retornaria, porque essa foi a interpretação da profecia, de que a purificação do santuário representava a purificação da terra por ocasião da volta de Jesus. Foi assim que eles interpretaram a profecia. Então, 1844, você tem uma vasta gama de cristãos nos Estados Unidos, que não eram adventistas, era esse grupo ecumênico, aguardando a volta de Jesus para o ano de 1844. O que é irônico é que o pessoal não leu, né? Nem o dia, nem a hora, o pai, nem o filho sabem, tudo mais. Esse texto eles deixaram de lado.
Pois é, ficou meio ali e tal.
Pois é, tava lá, mas eles falaram, se empolgaram com a profecia, no caso. Agora, se você pega pra de fato ver o que eles fizeram, é extremamente interessante, fascinante, né? Os cálculos e como eles chegaram ao que eles chegaram com as ferramentas que eles tinham na época.
Deus disse: lembra-te do dia do sábado para o santificar.
E o curioso também, o que muita gente não entende, Bilbo, é que...
É Bibo, não é Bilbo, é Bibo.
É, pois é, eu quase confundi ali com o Bilbo Baggins, né?
Isso, mas eu não gosto de ervas também, mas segue lá, vai lá.
Mas basicamente é que essa data de 1844, né, o fim da profecia de 2.300 tardes e manhãs, ela é atestada nas três grandes religiões do mundo, né? Ela é atestada no judaísmo, de outras maneiras, no islamismo, de outras maneiras, e dentro do cristianismo, nesse evento de 1844. Então a data não era necessariamente o problema. O problema foi a interpretação de William Miller de relacionar isso à volta de Jesus. Então basicamente o que acontece é que 1844 chega, 22 de outubro, 1844, geral vende as casas, as portas, né, todo mundo esperando a volta de Jesus, porque, por mais que é profético e soa estranho, no final das contas, se você for estudar a psicologia da galera daquela época, eles realmente queriam ver Jesus. Esse era o ponto. A parousia tão esperada era algo que queimava no coração de todos eles, e por esse vácuo na história, né, da ausência de Jesus, que eu também posso argumentar e articular, né, de como a história do cristianismo pode ser interpretada via presença e ausência de Jesus, né, como lidar com a ausência de um Jesus que se foi através da ascensão, e como a teologia se desenvolveu com base nesse ângulo, né, onipresença, eucaristia e tudo mais, para lidar com a ansiedade de não ter Jesus com a gente. Enfim, então tudo isso está no background, né, está dentro do contexto do que aconteceu ali. Então Jesus prestes a voltar, ele não volta em 1844, e você tem aquilo que a gente chama do grande desapontamento, no caso, né, 1844, dia 23, Jesus não voltou, aí pronto, o movimento milerita começou a se rachar, certos grupos voltaram a fazer vários novos cálculos para falar que Jesus voltaria de novo e continuaram nisso por muito tempo. Então basicamente o movimento milerita se fragmentou nos anos seguintes, e um dos menores grupos, basicamente, que continuaram estudando a Bíblia, continuaram estudando as profecias para tentar entender de fato o que aconteceu, onde foi que a gente errou, no caso, desse pequeno grupo surgiu daí, no caso, a Igreja Adventista do Sétimo Dia na época. reinterpretando as profecias e entendendo de fato o que aconteceu em 1844. E daí, para eu explicar isso, a gente precisa entrar num estudo mais aprofundado de Daniel e tudo mais. Mas basicamente a profecia, o erro no caso, foi a interpretação de que 2300 tais de mães representava a volta de Jesus, sendo que não era esse o caso da profecia, era uma outra movimentação que estava acontecendo e um novo desenvolvimento na história da salvação, de acordo com a Bíblia, que foi antecipada já para o profeta Daniel. Então você tem isso logo no início, e a Igreja Adventista ela nasce com essa característica chave, que para mim eu sempre achei bonita, isso depois de eu ter estudado, aliado e tudo mais, que é um movimento dentro do cristianismo, dentro da tradição cristã, que nasce enfatizando esse retorno para as escrituras, a centralidade e a importância do estudo das escrituras. Então a Igreja Adventista do Sétimo Dia, por mais que hoje ela se desenvolveu de várias maneiras, e você pode chamar vários outros temas para falar sobre o Adventismo, e vão enfatizar outras coisas, então hoje aqui eu falo no meu ângulo aquilo que eu considero mais importante, mas para mim, inicialmente, a Igreja Adventista foi estabelecida só anos depois, se não me engano foi, acho que 1863 ou 64, né? 20 anos depois você tem daí esse desenvolvimento que desencadeou, daí na Igreja Adventista se tornar algo visível, né? Essa Igreja Adventista. Então, basicamente, a Igreja Adventista nasceu ao redor da Escritura e com essa expectativa de que precisamos pregar a volta de Jesus, não estabelecendo datas, mas através da nossa vida, através do entendimento correto daquilo que a Bíblia está dizendo e tudo mais. Então, essas são as duas características, e desculpa ter te interrompido.
Não, só para... porque assim, tu falando isso aí, já me vem duas perguntas. A primeira é, por que que ela já surge, então, desse grupo menor? Por que esse nome, né? Adventismo do Sétimo Dia.
Ótimo.
E a gente percebe que, ouvindo a tua história, nós já temos ali na origem do movimento, digamos, esse fascínio pelo Apocalipse, que é outra característica que vem à mente quando nós falamos dos adventistas hoje em dia. Ano passado eu vivenciei isso aqui perto do meu bairro. Tava abrindo uma igreja adventista, ou não é a igreja que eles estavam chamando, era outro espaço, alguma espaço vida, alguma coisa assim, que depois se tornou uma igreja adventista, né? Mas a primeira série de mensagens era os Cavaleiros do Apocalipse, né? Então, assim, se tem essa fama, pelo menos. Então, a primeira pergunta é essa: por que Adventismo do Sétimo Dia? Por que esse nome e esse fascínio pelo Apocalipse, então, já está ligado às origens do movimento?
Em primeiro lugar, acho que vou responder a segunda pergunta. E a resposta é sim, existem vários tipos de adventismos hoje em dia. Você tem, eu posso citar vários, mas pelo menos uns básicos. Assim, você tem um pessoal que enfatiza mais as origens, os escritos de Ellen White, que eu acredito que você vai fazer essa pergunta mais tarde, talvez, e o que a igreja era. Então, como começou? Então, vamos estudar Daniel, Apocalipse, aquilo que William Miller e os pioneiros estudavam e tudo mais, desconsiderando outros detalhes importantes que, uma vez que a igreja foi fundada, o estudo da Bíblia como um todo se tornou um aspecto fundamental também no que a gente fazia. Só que tem muita gente que negligencia essas coisas, enfatiza mais Daniel e Apocalipse, daí quando abre algum tipo de movimento evangelista, por exemplo, para trazer pessoas para a igreja adventista, sempre começa com Daniel e Apocalipse, o que para mim hoje em dia eu tenho uma grande dificuldade, porque é impossível você entender Daniel e Apocalipse sem entender Gênesis, sem entender Êxodo, sem entender os evangelhos, entendeu? Então é muito difícil você estabelecer. Então tem muita gente que enfatiza essas coisas e perde de vista o todo, no caso.
Por outro lado, vai ter gente que vai enfatizar esses inícios históricos e vai dar mais importância para esses eventos passados, essa espécie de tradição adventista, do que ao estudo aprofundado da Bíblia. Então a gente vai ter gente fazendo isso para todo lado.
Perfeito. Então você tem... E nisso você encontra em qualquer denominação, né? Pessoas que têm diferentes ênfases e percepções e tudo mais. Mas no meu caso, então, essa é a primeira, o pessoal mais histórico. Aí você tem o pessoal que negligencia essa história como um todo e passa a enfatizar outras coisas e uma aproximação maior ao mundo evangélico, e que daí são chamados hoje em dia, por alguns teólogos dentro da Igreja Adventista, como os adventistas evangélicos, né, e tudo mais. Que tentam se aproximar e se encaixar dentro da corrente da tradição cristã de uma forma mais clara, entendeu? Tem um pessoal que daí tende mais pro pentecostalismo em algumas regiões, que é tudo mais louvor e ação do que estudo da Bíblia. Então, isso, e pelo mundo também você encontra isso na Igreja Adventista. Mas, em geral, as características básicas do Adventismo é estudo da Bíblia como um todo, e essa é a expectativa do retorno de Jesus à pregação.
Deus disse: lembra-te do dia do sábado para o santificar.
Para responder a primeira pergunta, porque a primeira pergunta joga um pouco de luz, eu acho, para essa discussão da pergunta número 2. Bibo, uma das coisas que eu tenho descoberto, principalmente nos anos que eu estive estudando nos Estados Unidos e agora de volta ao Brasil, é que tem um grande número... Se você acha que tem gente de fora da Igreja Adventista que não entende a Igreja Adventista, isso se dá também pelo fato de muitos adventistas não entenderem o que é o adventismo.
Olha aí.
Então a confusão vem dos dois lados, no caso. Então às vezes eu até explico a maneira como eu vejo o adventismo, o desenvolvimento, assim, perspectivas gerais, assim, perto de pessoas que são da igreja adventista por bastante tempo, o pessoal fica me olhando como se eu fosse um alienígena também. Então, assim, cara, eu nunca ouvi isso. É, adventistas me falando, né, olha, isso aí eu não sabia que era assim e tudo mais. O que é extremamente curioso, né, que você tá falando de coisas básicas. Então, por exemplo, o próprio nome da igreja adventista do sétimo dia, que nunca se propôs a ser igreja, mas sim um movimento, né, dentro da tradição cristã, marcado por esse retorno às escrituras, a importância de retornar para as escrituras, o que também se encaixa bastante com o movimento da reforma, Martinho Lutero, e essa ênfase de avaliar igreja, cristianismo, autoridade pelo ângulo da Bíblia e a Bíblia somente. Então não é que você não pode ler outros autores, você pode ler outros autores, você pode conversar com outras denominações, você pode fazer o que você quiser, mas faça isso através das escrituras. Inclusive é isso que significa sola escritura. Também tem muito teólogo que não sabe disso, que é só, o pessoal traduz somente a escritura, mas não é solo escritura, é só la escritura, no latim é através das escrituras. Através das escrituras a gente tem esse filtro pelo qual avaliar a tradição cristã, a nossa própria tradição adventista e por aí vai. Então você tem essa realidade. Então, o nome Adventista do Sétimo Dia, o que, que significa? Eu acho que o nome ele mantém uma tensão bíblica extremamente importante. Porque de um lado você tem a ideia de sétimo dia, que é a segunda parte do nome, que o pessoal fala normalmente da igreja adventista, eles pensam assim, principalmente na América do Sul. Não, olha, a gente guarda a lei, e é por isso que o nosso nome significa, tem o sétimo dia, né? Porque a gente guarda a lei e o advento, adventista, a gente aguarda a volta de Jesus. Então a gente aguarda a volta de Jesus guardando a lei. Então para muita gente é essa a perspectiva. Isso não é atrativo, isso é restritivo, isso é estranho, até para mim, entendeu? Ouvir isso, porque isso perde de vista o balanço que o nome carrega. Então que balanço é esse que o nome carrega? Número um, sétimo dia significa, antes de lei, criação. Você tem os sete dias da criação e Deus descansa no sétimo dia e dá ao ser humano essa ideia de que vale a pena viver, de que a vida que você recebe, ela é dada dentro dessa conexão entre Deus e o ser humano. Então, número um, sétimo dia representa a vida, a alegria, a existência, e de que a minha existência na Terra, a minha vida aqui é dada pelo Deus da criação, e o Deus da criação, mais tarde nos evangelhos, a gente sabe que é o próprio Cristo, de que todas as coisas foram feitas através de Cristo. Deus, através de Cristo, com a participação do Espírito que pairava e preparava essa grande ação criativa de Deus. Então essa ênfase trinitariana e criativa e voltada à existência como um todo, você encontra no nome. Então não é lei, lei aparece mais tarde, lei também representa a vida, é extremamente importante, mas dentro de um contexto mais abrangente, até a própria lei é vista como uma dádiva que resulta em vida. Você segue a lei, isso leva à vida. Abandonando a lei e a voz de Deus, isso conduz à morte e tudo mais. Eu sei que no Novo Testamento Paulo vai falar, não, a letra da lei conduz à morte, daí as pessoas vão ficar confusas com isso, mas Paulo não está falando necessariamente da natureza da lei, ele está falando de você tomar a lei para fazer com a lei aquilo que ela não se propôs a fazer, que basicamente é te salvar, certo? Eu não guardo a lei e sou salvo. A lei é dada como um presente de salvação já, e a dinâmica é diferente. Então por isso que eu falo, é importante estudar Gênesis, Êxodo, para entender aonde essas coisas entram no contexto. O pessoal fala, olha, vocês foram salvos do Egito, aí Deus dá a lei porque agora vocês têm que obedecer. Esse não é o ponto. O ponto é que no livro de Êxodo, Deus está agindo com graça e misericórdia para com Israel direto. No Egito, no deserto, e a lei que é dada não é algo isento da graça e da misericórdia, mas vem como clímax da graça e da misericórdia de Deus. Moisés, mais tarde, vai falar, galera, é o seguinte, os deuses de todas as nações não fazem como o nosso Deus de Israel, que fala a sua própria vontade para vocês. Então isso é recebido como festa. Até hoje em dia, na tradição judaica, a festa da dádiva da Torá é recebida com festa, com dança, com alegria. Porque a lei não vem para cativar, ela vem para continuar o processo de libertação que começou com a libertação no Êxodo. Então, enfim, então, eu só tô explicando porque que a lei não está isenta desse aspecto mais abrangente da existência e da vida, que é encontrada na linguagem de sétimo dia, no nome da igreja antiga, sétimo dia. Então, de um lado, você tem vida, existência, alegria, em conexão com Deus e com o Cristo da criação. Pelo outro lado, você tem o adventista. Então, é adventista do sétimo dia. Então, de um lado, você tem vida. Do outro lado, o que você encontra? Você encontra essa ideia do advento, de que o Cristo da criação, o Deus da criação, ele não deixou o ser humano abandonado, mas a Bíblia, ela enfatiza a questão do retorno visível de Jesus. Paulo escreve que os mortos em Cristo, na ocasião do seu retorno, vão ressuscitar primeiro e por aí vai. Então, a expectativa, né, a movimentação, a pulsação das escrituras, depois da ascensão de Jesus, é voltada para essa expectativa do retorno. Jesus, ele sobe para o céu no começo do livro de Atos, os discípulos estão olhando para cima e os anjos falam, olha, da mesma maneira que ele subiu, ele vai voltar. Daqui até lá, os discípulos sabem que tem o Espírito, mas o Espírito não vem basicamente para substituir a Jesus, ele vem para capacitar a igreja para avançar na pregação do Evangelho, na expectativa de que Jesus volte. Então você tem até o próprio Apocalipse, visto nessa ótica, se torna um outro livro, certo? João, ele fala, a gente pregou, todo mundo morreu, até quando que a gente vai ficar aqui? E basicamente Exatamente, daí Jesus fala, olha, eu vou explicar pra você o que vai acontecer, daqui até lá vocês não estão sozinhos, e eu vou voltar. E o livro termina, a Bíblia termina com essa promessa, certamente vem e tudo mais, essa visão do fim, essa visão do jardim que se torna em cidade, de que existe um lugar pra todos nós lá. Então, a Bíblia termina nessa ótica que eu acho extremamente linda, e daí é compatível com aquilo que a gente carrega no nosso nome. Essa tensão que deve ser mantida como ela é, de vida, de existência, de conexão com Deus, Cristo da criação, mas ao mesmo tempo do sacrifício, da vida em missão, da pregação do evangelho, da pregação da volta de Jesus e dessa esperança que a gente carrega de que um dia ele vai voltar. Então, o nome Adventíssimo Dia, para mim, carrega a própria tensão bíblica, que você vê nos dois testamentos. Vida, sacrifício, criação, redenção. Então, basicamente, é mais ou menos isso que eu vejo dentro do nome da Igreja Adventista.
Tiago, eu acho que é importante frisar também, lógico, se você concordar, a importância da gente dizer que o Adventismo ele surge como movimento, ou seja, em momento nenhum foi a intenção do Adventismo ser um novo cristianismo ou correto cristianismo, ou dizer que apenas tomar um ar de exclusividade, mas, como eu costumo dizer, é a continuação, na minha humilde opinião, da reforma. A reforma ela não para, a gente vai ficar reformando o cristianismo até o fim dos tempos.
E eu acho não, que esse movimento... a grande questão, William, bem colocado na sua parte, de fato existe algo ali, mas não com a pretensão de formar um novo cristianismo e tudo mais. Acho que grande parte da confusão, mesmo de dentro da igreja, no cristianismo como um todo, é esse conceito de remanescente, né? E o que ele significa. Então, se existe de fato um remanescente, esse remanescente ele não é desconectado do todo, ele serve o todo, porque a oração de Jesus é para que todos estivessem unidos. Então, existe um projeto ecumênico na Bíblia, vamos dizer assim. Esse projeto ecumênico ele está centrado ao redor das Escrituras e da importância de você retornar para as Escrituras e manter e estabelecer fé e doutrina ali. Então, você tem essa movimentação de fato. Eu não sou um dos adventistas que tem a pretensão de falar, olha, essa é a nossa igreja, é a única porta de entrada para o reino e tudo mais, e essa maneira de ser, mas eu sim acredito que o Adventismo é um movimento que promove, no sentido mais fundamental, essa voz chamando o cristianismo de volta para as Escrituras. Então daí eu posso falar sobre o outro lado da moeda, sobre se a gente é semelhante ou se a gente é diferente das outras denominações, nesse meu discurso. Então a gente não é igual, então tá tudo tranquilo. Então é só a gente se aceitar com relação ao sábado e dar uma jogada por isso. Aí tá
é
tudo
porque
certo.
Assim, cara, ouvindo vocês falar, vocês parecem mesmo parecido com a gente, sabe? Tá muito parecido com o nosso discurso, mas aí a gente olha pros adventistas, pelo menos os que eu já esbarrei aqui na cidade, a gente tem aquela ideia de que não, os caras são diferentões, entendeu? Inclusive, Thiago, tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte, da Viviane, ela fez duas perguntas, na verdade, e a primeira parte da pergunta dela é essa daqui.
Meu nome é Viviane Silva, eu falo de Goiânia. Eu gostaria de saber se os adventistas são adeptos da doutrina que somente os sabatistas serão salvos. E também se vocês praticam algum tipo de restrição alimentar. Uma vez eu já ouvi uma conversa de que vocês não comem carne de porco. E eu queria saber se vocês têm algum tipo de restrição alimentar também.
E aí, Thiago, eu já esbarrei com o adventista aí que, ah, não, quem não guardar o sábado, mano, não vai pro céu. Como é que é isso aí? Porque aí a gente até começa a entrar um pouco nas questões doutrinárias do adventismo.
Claro.
E, gente, eu não esqueci da Ellen White, eu vou voltar pra perguntar da Ellen White, mas vamos entrar nessa questão aí, porque ouvindo o Will e o Thiago, vocês parecem muito normal, cara.
É, a gente não tá tão... Mas, não, é o seguinte, a Viviane, você tem razão. Quem vai pro céu é só sabatista, vocês todos vão pro inferno. Basicamente é isso. Brincadeira, caramba. Brincadeirinha, tô só brincando. Não, eu acho que quando você... Acho que o problema, obviamente, da pergunta e de qualquer adventista que acredite nisso, e tem alguns que eu já encontrei também que acreditam nisso, é que uma vez que você reduz a salvação ao que eu faço, aí já temos um problema básico, né?
Entendi.
É, então se eu guardo sábado, aí, então basicamente eu cuido da minha própria salvação e não interessa o que acontece dentro de mim, uma vez que eu estiver observando a lei da lei. Então basicamente aí você tem todo o problema de Paulo com as igrejas, né? É, e naquilo que os judeus ainda estão tentando fazer. Então, muito do que acontece hoje em dia no cristianismo, no contexto do adventismo, com relação a essas coisas, remetem aos problemas que a igreja primitiva também teve, de achar que existe algo que eu posso fazer para herdar a salvação, que é a pergunta, né, do jovem rico, né, o que devo fazer para herdar a salvação? Que é uma pergunta engraçada, né, porque você não faz nada para herdar, você herda, certo? Então, basicamente, Esse é o ponto. Mas enfim, então a questão do sábado, obviamente, para a gente é extremamente importante e válida pelo sentido bíblico e existencial e o que ela representa na nossa caminhada com Jesus. Eu não guardo o sábado por causa do adventismo, eu não guardo o sábado porque eu quero cumprir a lei, eu guardo o sábado por causa de Cristo, certo? Basicamente é isso. Eu quero entrar na continuidade daquilo que ele fazia. E hoje em dia eu posso passar também, aí tem as aulas que eu dou sobre o sábado, aí são bem maiores, né, para explicar tudo que sábado significa e tudo mais. Mas o sábado não é dado para judeus, não é dado para cristãos. O sábado não é dado para gentios, o sábado na Bíblia é dado para a humanidade, através de Adão e Eva. Deus, ele separa um dia, ele o santifica, indicando que é um dia especial, marcado pela sua própria presença, para que o ser humano viva em conexão com Deus, em conexão uns com os outros. E não é que significa que Deus não é adorado nos outros dias, não significa que nós não estamos com Deus nos outros dias. Nos outros dias, o próprio mandamento mais tarde vai falar: 6 dias, trabalhem, conquistem o mundo, façam tudo o que vocês queiram fazer, e no 7º dia, parem para existir. Ofereçam descanso para quem trabalha na sua casa, para o forasteiro que está dentro do seu lar e tudo mais. Então eu tendo a olhar para o sábado nesse ângulo positivo, de que é algo voltado para a minha existência, para a minha caminhada com Cristo, para a minha ética, certo? Para aquilo que eu faço em relação ao outro. Não é um descanso só para mim, é um descanso que eu levo para os outros. Então, basicamente, para resumir isso para aspectos mais pragmáticos e práticos, certo? 6 dias da semana eu trabalho, eu dou aula aqui no colégio, dou aula de manhã, às vezes à tarde e à noite. Então, de manhã e noite, todos os dias praticamente, de segunda a quinta. Sexta, daí eu corro atrás de preparo de aulas. Domingo, a gente também tá trabalhando. Só que o sábado é um dia, aqui dentro da minha casa, ele é distinto dos outros por causa dessa questão de existência. É um dia voltado pra existência. Então, meu filho e minha família, eles sabem que é o único dia da semana que eu vou passar o dia inteiro em casa, que a gente não vai ter trabalho, que eu não vou sair, que eu não vou fazer nada além de adorar o nosso Deus, no contexto congregacional da igreja, voltar pra casa e viver. Brincar, correr, pular na água, viver tudo aquilo que a gente não tem tempo pra viver durante a semana. Aí, uma vez que sábado acaba, ele acaba com tristeza, porque a gente sabe que, no final das contas, é pra ser o melhor dia da semana. Só que dentro da própria tradição adventista, o sábado se tornou um fardo. Eu tava na Holanda tocando com meu irmão uma vez, e a mulher falou: vocês são adventistas? Eu sou. Aquela galera que não faz nada no sábado, né? Como se... essa é a imagem. Como você mesmo disse da imagem. Essa galera que fica parada, se mexer a perna pra esquerda, né? Deus vai anotar e vai te julgar. Então, mesmo dentro da tradição adventista, o sábado se tornou um fardo, como se tornou no passado também pros fariseus e tudo mais, pra alguns.
Deus disse: lembra-te do dia do sábado para o santificar.
Uma pergunta de cunho teológico até, Tiago. O porquê essa... E aí tu pode se estender o tempo que tu quiser, já que a gente entrou no principal tema dos adventistas, que é a questão do sábado.
Cara, não é. Esse é o perigo.
Pois é. Então, me ajuda.
Então, eu posso responder essa rápido e daí eu posso entrar para... Porque acho que o que os ouvintes querem saber é, de fato, onde é que tá, né, o calcanhar de Aquiles. Aonde que é o ponto que, de fato, existe a diferença entre os adventistas e a outra galera. E nesse ponto, Bibo, que é engraçado que eu digo para você que 90% dos membros normais da igreja não tem ideia dessa parte. Porque todo mundo acha que é questão do sábado. Essa é a tragédia.
É, mas eu quero te perguntar o seguinte, Thiago. Porque tem essa preocupação com a sexta-noite? Vocês meio que seguem uma datação, ou como é que é o nome certo? Uma geografia, não?
Marcação de tempo, no caso, né?
Isso, porque, não, olha, o sábado começa sexta-feira às 17 horas e 48 minutos, né? Tipo, certo. Por que essa preocupação, assim, porque assim, nós não somos judeus, alguns vão dizer, né? Nós não somos judeus, a gente conta o dia, não, de meia-noite e começa o novo dia. Por que que vocês seguem essa metragem de tempo do Antigo Testamento?
Claro, tempo já não é um negócio que a gente pensa em geral, né? E é um conceito central para tudo que eu posso falar sobre a Igreja Adventista. A Igreja Adventista tem essa sensibilidade, ou deveria, e eu então falo tanto aqui para não adventistas como para os próprios adventistas que devem estar ouvindo o programa, eu espero, né? Mas a questão do tempo, ela é central. A sensibilidade para a relação ao tempo, ela é central dentro da movimentação daquilo que o adventismo faz, né, no caso. Então, sensibilidade para os tempos, né, volta de Jesus e tudo mais, sensibilidade para o sábado e os outros dias, a distinção para mim do adventismo das outras, não significando que nós estamos certos e os outros estão errados, não é esse o ponto. A gente está discutindo aqui teologia, conversando livremente, abertamente, daí a gente pode... Eu tive boas conversas com meus amigos presbiterianos, batistas, católicos sobre essas questões, e é sempre muito, muito legal aprender uns com os outros com relação a isso. Então, enfim, então, com relação à marcação de tempo, né? Da onde vem essa questão do 24 horas, né? Sempre foi assim, desde a criação e tudo mais? E a resposta é não, basicamente, certo? No dia a dia, no nosso trabalho, a gente segue os dias de 24 horas, mas com relação ao sábado, a gente segue os ritmos da criação, né? tarde de manhã. O dia começa, pelo menos no Antigo Testamento, e mais tarde, inclusive no período da Páscoa e tudo mais, se você for analisar o Novo Testamento opera de forma bem semelhante com a marcação do tempo do Antigo Testamento. Então você não tem uma dicotomia entre os dois. Agora, curiosamente, em Gênesis, você tem essa ideia de tarde de manhã, e o dia é marcado e começa ao entardecer. Então o dia começa no pôr do sol, basicamente. E ele termina no pôr do sol do dia seguinte, essa é a ideia. Mas por que isso é importante? Se você analisar filosoficamente o que significa, é bem bonito. Deus ele estabeleceu a ordem, o ritmo dos dias, te dando descanso primeiro, que já é um sinal de graça, entendeu? Então não é, olha, o dia vai começar, né, de noite, 24 horas, aí, mas na verdade começa às 6 da manhã quando você entra no trabalho, aí começa a trabalhar, o dia acabou. É esse ritmo moderno louco que a gente tem hoje em dia. Mas na Bíblia não, o dia começa com descanso. O sol se pôs, você tem o descanso. Daí no dia seguinte você começa a trabalhar e tudo mais, e o dia termina mais uma vez no pôr do sol, e o próximo começa nesse momento do pôr do sol. Então não é um zelo pra falar, olha galera, 6h48 sábado vai começar, se 6h49 ninguém estiver pronto, Deus vai jogar raio na galera. Tem muita gente que pensa assim, por incrível que pareça, dentro das famílias mais antigas e tudo mais, se não estiver pronto no horário certo, Deus vai ficar bravo e tudo mais. Mas o ponto do tempo é essa sensibilidade, de você entrar no ritmo da criação, de saber de que agora vai nascer uma nova porção de tempo dentro do tempo nosso, né, moderno, trabalho e tudo mais. Aí Heschel, né, Abraham Heschel, um autor judeu, escreveu um livro lindo chamado Shabbat, né, como esse tabernáculo, né, no tempo, esse templo dentro do tempo que é o sábado, né, que você entra e tem um gosto da eternidade, né, do descanso e do que é de fato ter conexão com a natureza. Você retorna para o Éden quando o sábado começa. Então a ideia geral filosófica, tanto dentro do que o adventismo deveria estar representando, e às vezes falha em fazer isso, e o judaísmo, que também muitas vezes falha em fazer isso, é de você ver a beleza do sábado como uma dádiva, né, de você viver um tempo distinto dos outros tempos. Então o pessoal normalmente da adventista, quando eu cresci, eu ouvia sempre, ó, no sábado não pode fazer o que a gente faz durante a semana. Vamos ver, não compra, não sai, não sei o quê. É tudo argumentado pela via negativa, vamos dizer assim, certo? Não por esse aspecto positivo de vida e tudo mais. Então, na minha casa, funciona de uma maneira completamente diferente. Pela maneira como eu leio a Bíblia, eu enxergo o sábado como essa dádiva. Então, tudo aquilo que a gente não tem tempo de fazer durante a semana, a gente faz no sábado. Em outras palavras, de ficar junto em família, de cantar, de correr, de passar o dia junto, de explorar a natureza, de pular na água, tudo, eu não tenho tempo de fazer isso durante a semana, certo? Tô dando aula, tô correndo atrás e tudo mais. Então, agora, essa distinção, tem muitos adventistas que eu já conheci que se definem, nem sabem direito o que significa o sábado, fora de uma explicação tipo, não, o sábado não é o domingo, entendeu? Por que você é adventista e guarda o sábado? Ah, porque eu não sou católico e guardo o domingo. Então, basicamente, é sempre pela via negativa. Então, aí o que acontece? Essa distinção ou essa caracterização da minha identidade em distinção do outro é antiga na história do cristianismo. Uhum. Isso você tem desde a origem, entendeu? Quando o cristianismo começou a se tornar mais visível, pós-Constantino e tudo mais, ele se afirmava em distinção do judaísmo. O que acontece até hoje em dia. Tanto que hoje, na própria conversa, você já falou, então, como é que é essa questão como o Antigo Testamento, ou como essa questão, como os judeus fazem, porque a religião cristã se desenvolveu pós-Constantino em distinção do judaísmo, e o judaísmo em muitos aspectos também se definiu e se desenvolveu em distinção do cristianismo, isso bem depois da igreja primitiva e daquilo que Jesus tinha em mente, de uma continuidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, de uma maneira ou de outra, a questão do sábado se encaixa dentro dessa continuidade, de quando você entra no Novo Testamento, você nem encontra Jesus falando, olha galera, o sábado já era, os discípulos falando, olha pessoal, acabou, esquece o que é a lei do Antigo Testamento, vamos seguir agora numa nova dispensação da graça. Isso você não encontra em nenhum lugar no Novo Testamento, o que seria extremamente estranho para começar. Inclusive, historicamente é atestado que o batismo de judeus, vamos dizer assim, ele começou a parar ou travar pós-Constantino, quando toda essa dinâmica foi mudada com a questão do domingo e tudo mais, essa mudança para a tradição cristã ser estabelecida numa nova plataforma. Então é nesse momento que você começa a ter uma distinção, uma dicotomização entre judaísmo e cristianismo pela primeira vez na história.
Deus disse: lembra-te do dia do sábado para o santificar.
E Tiago, Bivo, frisando aqui que essa observância do sábado, ela não é uma espécie de retorno ao judaísmo, né? Eu já falei para alguns aqui que, por exemplo, você nunca vai encontrar na igreja adventista, ou pelo menos não deveria, não faz parte da liturgia, elementos judaicos, arca, candelabro, kipá e coisas do tipo. Então não é uma ode às tradições judaicas, não entra aqui na questão de se está correto ou não, mas é uma interpretação bíblica, nada que ver com o judaísmo, principalmente o judaísmo do segundo tempo.
Não, é bom discutir com pessoas que estudam teologia, porque daí é mais fácil você apontar para certos pontos da história e no desenvolvimento da teologia cristã em que as pessoas já compreendem e entendem. Então a questão de Constantino e daquilo que já havia sido desenvolvido pelos pais da igreja estabeleceu uma plataforma em que o cristianismo começou a ser articulado em distinção ao judaísmo, e dentro desse período você tem toda essa linguagem. Não, aquilo ali é judaizante. Não, sábado é judaizante. O Antigo Testamento é judaizante. E a ênfase é no Novo Testamento. Coisas que você não vê no Novo Testamento. Esse tipo de postura. Então você tem vários problemas uma vez que você cria essa dicotomia. Entre eles, por exemplo, você fala, não, mas Jesus curou um homem no sábado, por exemplo. Então ele quebrou o sábado. Não, não é isso. Não é isso que o Novo Testamento está fazendo. Jesus, basicamente, ele está restaurando o sábado para suas origens, para aquilo que o sábado deveria ser, em distinção daquilo que os fariseus fizeram o sábado ser, que era um dia de peso, um dia de opressão, um dia de eu não fazer absolutamente nada e tudo mais. Então Jesus vem e fala, meus amigos, lembrem da essência do sábado. Eu não vim aqui para abolir o sábado, eu vim aqui para trazer o sábado para sua própria luz, que é o quê? De levar descanso não só para os outros, mas de experimentar essa graça de Deus na minha existência nesse dia. Então se tem alguém com fome, você dá comida. Se tem alguém com sede, você dá bebida. E o próprio Davi fez aquilo que ele fez no passado, enfim. Então você tem toda essa discussão em que textos são reinterpretados à luz dessa dicotomização posterior. Outro problema grave que acontece é com a própria lei, que eu acho que você vai perguntar mais tarde sobre os 10 mandamentos e tudo mais, certo? As 10 palavras, os 10 mandamentos, para nós não significam que, olha, eu faço isso e daí eu sou salvo. Não, é a maneira como eu respondo à graça e à salvação de Cristo. Deus, ele me salva. Que legal, fui salvo. E a pergunta é, agora, você, amamos a Deus ou não? Como é que funciona essa? Como é que eu amo a Deus e ao próximo mesmo? Então, basicamente, a lei te ajuda nisso. Não terás outros deuses, não fará para ti imagem de escultura, honra teu pai e tua mãe. Todas essas coisas ajudam a saber como responder e corresponder à graça divina. E dentro dos mandamentos, você tem a questão do sábado. Lembra-te, de novo, porque não é algo judaizante, é algo voltado para a origem da criação de todo mundo, né, Adão e Eva e tudo mais, do dia do sábado, porque isso também é importante na nossa caminhada, para você saber que eu valorizo a existência. Nosso Deus é um Deus da vida e da existência. E você saber a distinção entre o dia e o outro não significa que você vai saber isso para ser salvo. Não, porque você, através da vivência do sábado, eu quero que você aprenda o que de fato é a vida e como levar descanso e misericórdia para as outras pessoas também. Então, nesse aspecto é difícil, porque daí o que acontece? Só vivo para concluir. O pessoal fala, não, mas agora a gente está num período da graça, pós-cruz e tudo mais, então sábado não é necessário. Mas para mim eu sempre tive a questão, né? Como é que hermeneuticamente a gente articula essa ideia de que agora o sábado é guardado no espírito e os outros mandamentos, por exemplo, não matarás, não adulterarás, a gente mantém em literal. Então é engraçado como a tradição cristã pós-Constantino mais começou a rearticular essas coisas para que o cristianismo não fosse judaizante. Mas eu repito, isso não é algo que você vê no Novo Testamento, com exceção de Paulo jogando pedra em todo mundo, que era, no caso, os fariseus e aquela galera que queria usar a lei para algo que a lei não se propôs a fazer como no começo, que é de fato ser o caminho para a salvação ao invés de uma resposta para as pessoas que já estavam num contexto de liberdade.
Deus disse, lembra-te do dia do sábado para o santificar.
Como é que tu enxerga, Tiago, por exemplo, uma prática que a maioria dos cristãos fazem, como tu sabe, é guardar o domingo. Ah, daí tem toda, né, o porquê que se guarda o domingo, aquela coisa toda e tal. Como é que vocês enxergam, por exemplo, assim, o cara, ele trabalha... ele é policial ou ele trabalha num shopping e ele, assim, ele trabalha 6 dias por semana, mas ele para na quarta-feira, digamos assim. Às vezes ele para na quinta, às vezes ele para, digamos, o sistema econômico no qual ele tá inserido exige isso dele, né? O cara, ele trabalha num revezamento, ele não consegue parar na sexta-feira às 18 horas e 13 minutos, né? Ele não, eu trabalho sei lá com o que aqui. E como é que vocês enxergam quando uma pessoa ela, assim, porque a ideia que se tem muitas vezes é do espírito da lei, pelo menos a gente entende isso aqui, que você não vai, né, você olha o Antigo Testamento, tem uma série de leis que não fazem sentido para nós hoje, literalmente, mas se mantém o espírito da lei, certo?
Normalmente voltado ao santuário, eu imagino, tipo, sacrificar um cordeiro.
Levítico 18 aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui, ou 19. A gente não obedece, as leis cerimoniais não foram cumpridas em Cristo, por exemplo?
Claro, então a palavra que você usou agora é fundamental. Assim, extremamente fundamental. Porque na Bíblia, basicamente, você fala assim, não, a gente tinha leis no Antigo Testamento, que agora no Novo Testamento, as cerimoniais acabaram, a gente distingue cerimoniais e morais, no caso, né? A própria... em muitos aspectos fazem essa distinção. Essa distinção você não enxerga na Bíblia. Você simplesmente não tem essa distinção. O que, que você tem na Bíblia? Você tem leis prescritivas. Talvez essa não é a melhor maneira de articular. Você tem leis prescritivas que fazem prescrições. E você tem leis descritivas que aplicam o princípio das leis prescritivas dentro de um contexto. Então, grande parte dessas leis que a galera fala, não, isso aqui é uma loucura, de fato, são, eram leis descritivas para aplicar um princípio dentro de um contexto. Então, hoje em dia, as regras do acampamento de Jerusalém, de Israel, por exemplo,
isso, no deserto, é.
Porque elas são descritivas dentro de um contexto,
isso, certo? De levar a pazinha quando fosse fazer as necessidades e tal.
Exato. Então, é disso que eu entendo o que você está dizendo. E perfeitamente. O ponto é o seguinte, o ponto é que não sabendo como a lei funciona no Antigo Testamento, muitos cristãos, o que eles acabam fazendo? Eles fazem as leis prescritivas também se tornarem descritivas dentro do cânon bíblico. Falam, sábado se aplicava naquela época, mas agora ele não se aplica mais. Mas como é que você faz essa movimentação hermenêutica? Sabendo que o sábado está do lado de outros dois mandamentos que continuam sendo interpretados literalmente dentro do nosso contexto todo. Então você tem essa dinâmica. A questão do espírito da lei também é bem... A gente tem que ser bem sensível com relação a isso. Na Bíblia você não tem nenhuma lei que não continua válida. Esse é o ponto. Todas as leis são válidas até hoje, do Antigo Testamento para hoje em dia. O ponto é que a grande maioria das leis cerimoniais, que a gente gosta de chamar, elas foram completas em Cristo.
Sim.
Esse é o ponto. Então elas continuam válidas, só que em Cristo. Então eu não sacrifico o cordeiro, que era um dos mandamentos, né? Vários aspectos nisso. Mas eu não sacrifico o cordeiro, porém eu vou a Cristo e peço pelo perdão e a misericórdia, a justiça e tudo mais. E isso agora em Cristo continua válido, mas nele. Essa é a grande novidade do evangelho da cruz, certo? De que agora eu não preciso me submeter às leis cerimoniais, aquilo que me prendia a essas leis, agora eu posso confiar em Cristo. Porém, você tem uma vasta gama de outras leis importantes para a existência do ser humano, para marcar essa caminhada, que não estão atreladas ao sacrifício de Jesus, no caso, como as cerimoniais são. Então, no caso, não matarás. Bom, no Antigo Testamento era assim, mas hoje em dia a gente está num novo contexto. Como é um novo contexto? A lei continua válida.
Mas e aquela de educação de filhos? Vamos pegar aquela de educação de filhos. Tem uma que fala pra bater mesmo no desobediente, não tem?
Não, isso é provérbio, se eu não me engano. É, de provérbios de não poupar a vara e tudo mais. Isso tudo tem que ser avaliado exegeticamente. Você tem que entender que, no caso, provérbio é um material de lei. Agora, você tá falando de leis específicas lá de Levítico e Deuteronômio com relação à punição de adúlteros.
É, isso.
Exato. Então, você tem leis descritivas para um contexto.
Entendi.
Você encontra essa lei sendo enfatizada agora, bom. Então, se acontecer hoje em dia, tanto que logo no nascimento de Jesus, você tem um desses momentos. Jesus nasce de uma mãe que tá grávida sem ser do esposo. Aí você tem toda aquela dinâmica no início do Evangelho de Mateus, de José não sabendo o que fazer com isso, cara.
Imagina, porque a loucura.
Seguir a lei, dentro desse contexto, é apedrejamento. A mulher tem que ser apedrejada. Porém, ele sacou que a circunstância que ele tava vivendo não era a mesma da época. Então ele fez uma leitura. E a ética bíblica, eu dou aula de ética aqui também. A ética bíblica é complexa por quê? Porque no final das contas, é com base em você, palavra, né, aquilo que foi escrito, e Deus, cara. De você fazer um julgamento, de você fazer uma decisão que muitas vezes aparenta ser a quebra da lei, mas é a coisa certa a ser feita. Foi isso que Jesus fez com relação ao sábado diante dos fariseus. Ele chegou e colheu espigas e a galera ficou revoltada. Não porque tinha um texto bíblico que prevenia eles a fazerem isso, mas porque Jesus estava fazendo aquilo que o sábado sempre representou. Aí a galera chegou com lei, falou, não, você está quebrando a lei. Mas daí Jesus falou assim, você está preocupado com a lei? Então o que a gente faz com Davi entrando no templo e comendo o pão que não era para ele comer? Porque o que Jesus está querendo ensinar do começo ao fim é que no centro da lei está a misericórdia. Antes da letra, da lei e tudo mais, tem a misericórdia. De eu dar alimento para quem precisa, de eu dar misericórdia, perdão para quem precisa. Foi isso que José fez, foi isso que Jesus ensinou. E isso que os discípulos e os próprios fariseus tinham dificuldade em fazer. Então o sábado ele vem como uma própria representação do que significa essa graça e essa misericórdia voltada num dia. Então, com relação à pergunta que você fez originalmente de alguém que trabalha e tudo mais, tem muitos médicos adventistas que fazem plantão e tudo mais, que abrem mão muitas vezes do ganho do sábado, por exemplo, que eles trabalham, para poder servir, para poder cuidar das pessoas. Mas, em geral, os membros da igreja adventista, eles não trabalham no sábado. Por quê? Esse é o ponto. Para ser salvo e para Jesus não ficar bravo? Eu espero que não. Tanto que um menino foi batizado outro dia, ouviu nossas músicas, começou a pesquisar sobre a igreja adventista, viu uns sermões meus na internet, tudo mais. Um moleque, o pastor me ligou aqui e falou, tem um menino que tá aqui na igreja, pediu o batismo, porque estudou ouvindo suas músicas, e a Bíblia, e sermões e tudo mais. Daí ele falou que queria que você mandasse um vídeo. Aí eu fui lá de surpresa. Eu tava na região, na época lá, fui lá de surpresa, vi o batismo do menino, cantei e tal. O moleque ficou extasiado e depois eu fui conversar com ele. Pergunta que o menino fez, Bibo, pra mim.
É.
Ele falou assim, Thiago, minha família é evangélica, meu pai tá extremamente decepcionado comigo, porque eu abri mão do meu emprego, eu tinha conseguido um emprego no mercado, só que o emprego trabalhava no sábado e eu abri mão do meu emprego. Ele virou pra mim, cara, e falou assim, você acha que eu fiz errado?
Eita!
Você acha que eu fiz um erro, né, no caso? Então, socialmente, é uma loucura, certo? porque as pressões de trabalho são umas, de família são outras e tudo mais. Eu falei, cara, é o seguinte, eu espero que você tenha entendido e estudado o suficiente para entender que a questão do sábado não é uma questão de que, olha, se eu não fizer isso, eu vou pro inferno e Deus vai me matar. Esse não é o ponto. O sábado tem que ser visto da mesma maneira que Jesus viu, uma coisa positiva, certo? Então, o fato de você não ir trabalhar no sábado, como eu também não faço, não é porque eu quero agradar a Deus através das minhas obras. Esse não é o ponto. O ponto é o seguinte, eu respeito a vida. E eu reconheço que a minha relação com Deus e a minha existência está acima das pressões sociais e culturais. Então, 6 dias eu vou trabalhar. E se não for para esse trabalho agora, eu creio que Deus vai abrir a porta de uma outra maneira para eu conseguir um trabalho em que eu sou liberado no sábado. Por quê? Porque eu vou ser punido por Deus se eu não fizer isso, ou por um pastor? Não, mas porque eu valorizo a existência. Então, o ponto é, a tragédia toda da questão é que hoje em dia tem muita gente na igreja adventista que guarda o sábado, mas sem essa conexão com a vida e com a existência. A vida que eu tenho, a vida que eu ofereço. Então essa é a grande tristeza, que o cara deixa de trabalhar, não para quebrar com essas pressões sociais e culturais que basicamente é a história do êxodo recontada, né? Mas porque eu sou liberto e agora eu valorizo a existência. Então eu, não vejo, eu queria muito, né, ver alguém chegando para um chefe que questiona e sem falar, por exemplo, não, foi o pastor que me falou que eu não posso trabalhar no sábado. Não, a lei diz que eu não posso trabalhar. Isso é negativo. O sentido da lei, o sentido de Jesus, o sentido do evangelho é o seguinte: vida. Nosso Deus é um Deus da vida. Esse é o ponto. E eu vou parar no sétimo dia porque eu valorizo a minha existência acima do dinheiro que eu receberia aqui. E é uma loucura, cara. E é simplesmente uma loucura. Entendeu? Você pensar nisso num contexto a longo prazo, pensar no seu emprego e tudo mais. Mas daí, Bibo, a gente não tem tempo aqui pra eu contar as grandes histórias e as grandes coisas de pessoas que fizeram isso, de que entenderam esse princípio lindo, valorizando a vida acima das pressões sociais, do próprio ganho do pão. Mas eu nunca vi ninguém mendigar o pão depois de ter tomado uma decisão dessa. Eu, pessoalmente, eu nunca vi. Eu tô há 30 anos na igreja adventista. Enfim, então eu simplesmente nunca vi. Então, essa valorização da vida é que me comove. É o que me faz olhar para não para a igreja adventista, mas para a verdade bíblica de uma maneira que simplesmente me comove, cara. O sábado me atrai pela beleza hoje em dia, não pela verdade, pela lei e tudo mais. É lindo, cara. E você falar, cara, eu não vou me submeter às pressões culturais, eu não vou me submeter a isso e não vou fazer algo distinto do que a própria Bíblia me diz. A gente pode estudar a estrutura literária de Gênesis 1. Se você quiser descansar na quarta, no domingo, qualquer outro dia, por mim, você faz o que você quiser. No meu caso, eu vou separar o sétimo dia porque Deus estabeleceu dessa maneira. E se ele estabeleceu a tarde como começo do dia, se ele estabeleceu o sábado, se ele estabeleceu a justificação pela fé, se ele estabeleceu, é Deus quem arbitra entre o certo e o errado na vida, entre o bom e o não tão bom. É ele que arbitra. Então, a questão da salvação como um todo é, eu me submeto à arbitragem de Deus ou não? Você pode avaliar isso pelo esse ângulo ou não. Então, em vez de questionar, não, quer saber, eu vou separar a metade da quarta-feira e tudo mais. Só que, cara, na Bíblia não funciona desse jeito e na fé também não. Acho que vocês sabem mesmo, como luteranos, evangélicos, batistas, presbiterianos, ninguém fala, não, eu aceito a justificação pela fé, mas não na sexta, né? Porque eu quero viver um pouquinho do... Então ninguém faz isso com as coisas da vida normalmente. Mas com sábado tem gente que prefere fazer porque parece ser mais fácil, mais customizável, afeto mais num contexto novo.
Entendi.
Deus disse, lembra-te do dia do sábado para o santificar.
Nessa linha do que o Thiago falou, você na sua pergunta, se eu não me engano, Bibo, você falou sobre a pressão econômica e social que está em cima do indivíduo e talvez faça com que o indivíduo não possa observar o sábado. Agora a gente pode olhar isso por outro prisma também. É justamente o sábado ou o dia que você escolheu para observar, é justamente isso que vai te tirar dessa pressão econômica e social, que vai te dar esse descanso. Novamente, né? O sábado não é uma questão de judaísmo, mas, por exemplo, quando Deus tira o povo do Egito, era um povo que trabalhava 7 dias por semana, não tinha sábado no Egito. Era um povo escravo, acostumado à escravidão. E para aquele povo, Deus falou, eu tô tirando vocês daí, mas vocês já não têm mais essa pressão social e econômica do trabalho. Está separado para vocês o sétimo dia, que é um dia de descanso para vocês. Quando essa lei vai ser repetida lá em Deuteronômio, Deus, no introito da lei, vai falar, lembra, ó, eu sou o Senhor.
No que eu?
No introito.
Meu Deus, o que é isso?
Na introdução.
É grego.
Nossa, esses advogados, meu irmão. Por isso que o país está nessa coisa.
O que o William está falando é extremamente importante, essa questão social. E é como eu digo, Bibo, quando a gente começa um evangelismo, alguma coisa por Daniel e Apocalipse, a gente perde de vista toda essa riqueza da Bíblia, né? Do que representa o êxodo, de como o êxodo ocorre, ou a salvação ocorre nos ritmos da criação e nos ritmos do êxodo e tudo mais, o que facilitaria bastante a nossa compreensão. Mas hoje em dia tem essa alergia, normalmente, ao cristianismo, ao Antigo Testamento. A gente não sabe de onde vem, mas basicamente é historicamente atestado, né? De que vem num período histórico, depois da igreja primitiva e tudo mais, onde a igreja cristã passou a ser determinada em contraste com o judaísmo e tudo mais. Aí você joga lei, Antigo Testamento e uma releitura do Novo Testamento numa nova plataforma. E é nessa nova plataforma que a gente encontra daí a grande distinção que eu encontrei no Adventismo das outras denominações cristãs, e o que provavelmente hoje é o mais significativo para me manter dentro da igreja adventista como uma pessoa que não é que é distinta dos outros e vai ser salva e os outros não, não, mas que se aproxima da Bíblia dessa maneira, respeitando a Bíblia por si mesmo. Então, o ponto central é, ou eu fico com Bíblia em primeiro lugar, ou eu fico com Bíblia e tradição. Não é errado você optar por uma ou para outra, mas para mim eu sempre optei por Bíblia em primeiro lugar, e de fato na própria igreja adventista você tem tradição e tudo mais, só que a tradição ela é subjugada da melhor maneira possível ao que o texto bíblico está dizendo. Então, basicamente, onde difere bastante a igreja adventista como movimento das outras denominações cristãs evangélicas é debaixo da superfície, quando você começa a analisar a doutrina de Deus e basicamente o que aconteceu nesse período histórico da dicotomização entre cristianismo e judaísmo.
Mas o Novo Testamento, Tiago, só para a gente entender para essa fundamentação aí, no Novo Testamento, como é que vocês veem essa questão do sábado? Porque até agora você citou bastante o Antigo Testamento. A igreja primitiva, já ali, eu digo por igreja primitiva, igreja de Atos mesmo e as comunidades paulinas. Vocês percebem essa guarda do sábado? Porque parece que há o domingo começa a ganhar um destaque ou não? Isso já é uma lente protestante olhando pro texto? Como é que vocês veem isso daí?
Pessoalmente eu já vejo como uma lente que daí tem raiz nessa dicotomização histórica, que daí tudo é ressignificado, né? Uma vez que você fala que a tradição é estabelecida. O que aconteceu nessa bifurcação, amigo, que é extremamente importante pro ouvinte entender, e tem várias pessoas de diversas. Eu tava no Rock no Vale 2 anos atrás, tem um evento que acontece aqui em Arujá com meu bom amigo Marcos Botelho, que é presbiteriano e tudo mais. Eles fizeram um painel sobre essas questões e basicamente eles começaram a entender que existem pressupostos filosóficos guiando a articulação da doutrina cristã por muito tempo sem ninguém ter percebido. Isso forma ou molda a nossa maneira de ler o texto bíblico. Minha tese de doutorado, inclusive, foi exatamente sobre isso, sobre como a filosofia grega afeta a nossa leitura do texto bíblico, a leitura dos comentaristas e tudo mais, e faz o texto dizer aquilo que o texto não está dizendo. Existem inúmeras outras pressuposições, além da filosofia grega, mas enfim, eu peguei a filosofia grega porque eu acho a principal, no final das contas. Então, basicamente, o que acontece? No Novo Testamento, você não tem, por exemplo, se fosse algo importante, assim, essa transição é extremamente importante, falou, galera, não é mais o sábado, o Shabbat, agora, e Shabbat significa, né, descanso e tudo mais, em Gênesis isso não tem nem discussão, isso é cravado na pedra. Agora, no Novo Testamento, para fazer uma grande mudança, assim, que é paradigmática, né, vamos dizer assim, você precisava pelo menos de um texto, claro, falando, galera, olha, acabou aquilo ali, estamos agora numa nova dispensação, agora o dia de guarda, você não tem isso no Novo Testamento, em nenhum texto.
Colossenses 2:16, como é que vocês leem? Eu vou ler na NVT, né? Talvez você pode pedir uma nova tradução, uma almeidinha, que é a clássica. Colossenses 2:16. Portanto, não deixe que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não ser... Meu, isso aqui deve ser bem usado contra vocês, né?
Com certeza. Esse é famoso.
Tu tá calçado já, então. Portanto, não deixe que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados. Pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, porari, porará.
Isso, claro. Dentro desse contexto de Colossenses, você entendendo tudo o que está acontecendo no contexto, e a gente tem que explicar o contexto de Colossenses, onde está essa igreja, o que está acontecendo nessa igreja. É bem claro também que a questão da linguagem do sábado, você tem a palavra sábados aqui. Você fala, bom, então, obviamente é o sábado dos 10 mandamentos e tudo mais, sendo que não, qualquer dia de festival judaico, cerimonial e tudo mais, existiam vários sábados ou vários descansos dentro desses festivais que eram tidos como importantes dentro da cultura judaica e tudo mais. Para essas coisas, não existe julgamento mais. Se tem um judeu na igreja que quer manter as cerimônias, os festivais e tudo mais, e seguir esses sábados e lua nova, tá no contexto de festas o texto, né? Ele pode fazer isso. Paulo não tá, ele tá querendo manter a unidade da igreja, que é cada vez mais, né, tanto judia como judia. O começo de Atos explica essa transição e a gente pode entrar na segunda parte da pergunta da Viviane, porque dentro dessa transição algumas coisas eram extremamente importantes serem estabelecidas, dentre elas as leis de alimentação, inclusive, que eram extremamente importantes. Não porque eram, olha, Deus mandou e vai ser assim, mas porque Deus disse algo para Israel, ele disse algo para a humanidade, isso antes do próprio Israel existir, porque você vê isso tanto em Gênesis como em Noé, depois a questão da distinção de animais puros e impuros e tudo mais. Isso é dado para a humanidade, como continua sendo válido e importante. Não é assim, olha, Deus mudou de ideia. Quer saber? Toda aquela parada do sábado, esquece. Vamos limpar, agora com Jesus vai ser outra parada. Você simplesmente não encontra esse Novo Testamento. Então, esse texto, obviamente, é um dos lidos para explicar. Não, não. Falou sábado, então é esse o sábado. Só que um pouquinho mais de estudo, um pouquinho mais de calma, vai mostrar a relação desses sábados, dessas festas, com esses festivais do Antigo Testamento, que não precisavam ser mais válidos para a caminhada de um cristão e tudo mais. Então, basicamente, você não tem isso. Já era assumido. Por que que não é explícita a questão do sábado no Novo Testamento?
Isso. Vamos lá.
Porque era algo óbvio, não tinha discussão. Isso era um negócio completamente aberto. Jesus ia na sinagoga aos sábados, daí você tem os discípulos indo na sinagoga aos sábados, mais tarde Paulo ensinando aos sábados, e obviamente você tinha outras reuniões, aos domingos, às quartas e tudo mais. Mas a questão da movimentação do sábado nesse aspecto existencial, nesse aspecto de cessar, isso nunca deixou de existir. Só passou a deixar de existir muito mais tarde na história do cristianismo, com Constantino, em que daí você tem essa releitura do cristianismo em distinção do judaísmo. Essa releitura, com a ajuda dos pais da igreja e tudo mais, é fomentada por diversas raízes, para discutir isso também é um negócio bem longo, mas basicamente daí você chega no Novo Testamento com uma outra lente, uma outra ótica por completo, e ressignifica algumas palavras, como essa mesmo de Colossenses, dentro de um pressuposto a estabelecido em distinção do judaísmo. Então, mas a principal coisa, Bíblia, que eu preciso que você entenda, e os judeus, para que a galera que esteja ouvindo entenda, a coisa fundamental, a distinção é que nesse período de bifurcação da história do cristianismo por um lado, judaísmo por outro, o que foi deixado de lado é o Antigo Testamento, basicamente, e junto com o Antigo Testamento e a validade do Antigo Testamento, a pessoa e a escrita de Moisés. O Pentateuco, principalmente os primeiros capítulos de Gênesis, estabelecem a cosmovisão bíblico-cristã que prevalece para o restante das escrituras como um todo. Antropologia, cosmologia, ontologia, a maneira de entender a relação de Deus e o ser humano, tudo é estabelecido em Gênesis. Quando você cria a dicotomia e joga o Antigo Testamento de lado, isso já era algo que já estava acontecendo com os pais da igreja, para tornar o cristianismo relevante na sociedade, você precisa de um novo articulador das doutrinas. Sabendo que Moisés está fora, porque ele é legalista, porque ele é da lei, porque ele é não sei o quê, essa nova releitura, você precisa de uma nova articulação da doutrina. E a grande pergunta da Bíblia é quem se torna, nesse período e daí do restante do cristianismo, o principal articulador e o significador, vamos dizer assim, das palavras e da elaboração doutrinal cristã? Basicamente não é Paulo, não é Jesus, Moisés certamente não é mais, mas basicamente qualquer historiador vai reconhecer que é Platão. Então agora dentro do cristianismo você tem a presença da filosofia grega de forma explícita, elaborando e articulando as doutrinas cristãs. E aí a gente pode discutir todas essas questões de imortalidade da alma, por exemplo, ou de alma, essa dicotomia de corpo e alma, de que a alma é atemporal e o corpo ele é mortal, do fato de... Enfim, daí você encontra várias coisas, várias elaborações doutrinárias que já não são mais fundamentadas em Moisés e naquilo que ele estabeleceu em Gênesis e no Pentateuco, mas você encontra um novo filósofo articulando as doutrinas cristãs, e nesse caso daí é Platão. E é aqui que você encontra a grande distinção, e quando eu falo a grande distinção, eu falei para você antes, 90% dos membros da igreja da Adventista não tem ideia do que eu tô falando agora, mas a grande distinção no final das contas é essa. É sigo Bíblia e tradição vem Platão, e Platão vem todas as articulações que fazem parte do corpo da tradição cristã, ou vou usar a Bíblia, como o próprio Lutero usou, para questionar e para fundamentar a articulação não só litúrgica, que começou como algo litúrgico, a questão das ofertas, como é que é o nome que Lutero lutou contra, indulgências, então começou nesse nível litúrgico. Então, quando o William falou mais cedo que a reforma não concluiu, ele tem muita razão, por quê? Porque uma vez que você começa esse processo de desconstrução, e daí tem muitos historiadores que veem também no próprio Lutero o início da modernidade do iluminismo, né? No caso, a desconstrução da tradição por completo. Nossa, caiu um raio enorme aqui. Se cair a internet...
Mano, foi massa.
Senhor, eu estou discutindo aqui heresias.
Olha aí. pesando a mão, é. Deu pra ouvir aqui, cara, foi perto mesmo, deu pra ouvir plenamente aqui.
Aqui é perto de Campinas, cara, então aqui é uma região boa pra o senhor punir os pecadores. Mas enfim.
Olha aí.
Então, cara, basicamente é isso que acontece. A grande distinção é essa, cara, vou seguir a Bíblia, então a reforma não concluiu em que aspecto? Porque Lutero e Calvino, eu tenho uma visão extremamente positiva de ambos, excelente, cara, próprio Armínio, mais tarde. Fenomenal o trabalho de todos eles e deve ser reconhecido, aplaudido, porque eles fizeram tudo o que era possível fazer com as ferramentas e com a vida que eles tinham. Porém, o nível mais fundamental da teologia, ninguém colocou o dedo. Que é no caso, é que sabendo uma vez que a Bíblia é esse filtro pelo qual eu questiono a tradição, eu questiono a autoridade, eu questiono as outras coisas, como é que eu faço agora com a Bíblia em contraste com Platão, que articulou todas essas outras doutrinas? Então, basicamente, na Igreja Adventista você tem essas duas, vamos dizer, escapatórias da tradição cristã como um todo. Não porque a gente quer sair fora, mas é um serviço, mais uma vez que eu vejo, a Igreja Adventista prestando para a comunidade cristã como um todo, que é esse retorno para as Escrituras.
Só para ficar claro aqui para o nosso ouvinte, quando o Tiago fala Platão, não que Platão esteja, ele em vida, querendo influenciar o cristianismo, mas a releitura dos escritos de Platão, principalmente por Agostinho, que vai acabar culminando nisso. Só para deixar o nosso ouvinte...
Peraí. Outra coisa também. Will, tudo que o Tiago tá falando aí, você tá concordando?
Tô sim.
Não, sabe por que eu tô perguntando isso? Não para criar um climão aqui. Não, é que o William é de esquerda. O William tá louco, se bobear, né?
Ele bate de esquerda no futebol, é isso?
Bate de esquerda, é. É, porque o William, tu tá sabendo que nos comentários a galera vai vir pra cima, né? Com essas afirmações de releitura, de Platão e coisa arada e tal. Então, é bom tu tá preparado.
Isso, Bibo, não é nenhuma questão que um adventista precisa defender, porque os próprios... Existem autores evangélicos que já observaram isso. Eu posso citar vários. Na minha tese, eu cito vários. Dentre eles, você tem Oscar Kuhlman, por exemplo, que escreveu um livro chamado Cristo e Tempo, que tem traduzido, acho que em português, inclusive, aqui.
Tem.
Então, só assim, um dos primeiros evangélicos que eu vi fazer essa mesma crítica é um próprio evangélico. Fala, olha, a nossa leitura do Novo Testamento, da imortalidade da alma e tudo mais, é através do platonismo. É através da filosofia grega que foi imersa dentro do cristianismo pelos pais da igreja, se tornou daí explícita após Constantino e as doutrinas foram elaboradas sobre essa plataforma. Então, o que acontece, Bibo? Se você puxa o tapete, e eu conversando isso com os meus amigos presbiterianos, o cara fala, pô, aí não vale, cara. Aí você puxa o tapete e não sobra mais nada. E é esse o ponto. No desenvolvimento da teologia cristã, toda articulação sempre foi estabelecida ou reformada sobre o tapete da filosofia grega. O próprio Lutero, o próprio Calvino, mais tarde, ninguém nunca questionou isso.
Deus disse, lembra-te do dia do sábado para o santificar.
Eu acho que essa discussão, Tiago, levanta um pouco até a discussão da formação do NT, porque assim, a gente tem lá 2 Coríntios capítulo 5, onde Paulo fala que tem um pouco essa questão aí do, né, da imortalidade da alma, e aí você tá falando dessa questão dessa leitura platônica, mas tá no texto sagrado isso, entendeu?
Então, mas aonde? Tá... Vamos ver 2 Coríntios 5, onde é que tá isso?
Tá, deixa eu só colocar aqui então a pergunta do nosso ouvinte Henrique Rebelo, pra gente daí começar a discutir esse assunto. E pessoal, a Ellen White rodou, não vai aparecer aqui, e isso mostra, né, Tiago, que tem coisa bem mais importante no adventismo do que a própria Ellen White. Vamos ouvir aqui.
Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique Rebelo, sou aqui de Manaus, Amazonas, e gostaria de perguntar aos irmãos adventistas a respeito do sono da alma. Essa doutrina, todos os adventistas concordam com ela? E uma vez que concordam, qual é a leitura que os irmãos fazem de trecho da palavra, por exemplo, de Lucas 23:43, Filipenses 1:23 e 2 Coríntios 5:8? A graça e a paz a todos, um grande abraço.
Excelente pergunta e tudo mais. Então, basicamente, o que eu estou argumentando? Entendam, a questão do platonismo não é algo que aparece só nesse período pós-igreja primitiva. Eu estou argumentando de que o platonismo entra para ser essa plataforma articuladora mais tarde, mas o platonismo já era prevalecente muito tempo antes, inclusive no período da formação da Septuaginta, no período intertestamentário. Hoje em dia, você tem mesmo judeus acreditando, você abre a enciclopédia judaica, os próprios judeus acreditam em imortalidade da alma. Mas você pergunta, de onde que vem essa ideia? Não está no Antigo Testamento em lugar nenhum, porque em muitos aspectos eles também foram influenciados pelo platonismo no período intertestamentário, muito, entendeu? Então, o que acontece? Com Alexandre o Grande, escolas gregas foram estabelecidas pelo mundo inteiro. Roma veio para uma reforma política, uma reforma com relação às estradas, essa Pax Romana e tudo mais, mas as escolas nunca foram afetadas. A educação grega continuou por muito tempo depois. Então, basicamente, a presença do platonismo, isso logo vou publicar minha tese para o pessoal ver, de quão isso já é prevalecente desde antes. Então, por exemplo, quando você compara compara o texto da Septuaginta no grego de Êxodo, que é a minha tese, com o texto em hebraico, você vê que a galera da Septuaginta tirou todas as palavras que afetavam o platonismo, no caso, então, por exemplo, qualquer palavra que fala que Deus estava presente, por exemplo, numa circunstância, as palavras eram explicitamente mudadas no grego, para manter a ideia de que não, Platão tem razão, e tudo aquilo que não é possível debaixo do guarda-chuva platônico, a gente vai ter que mudar aqui dentro.
Se fosse Aristóteles, seria mais fácil, né?
Temos outros problemas, mas seria mais tranquilo. Exatamente,
só...
você está começando a entender.
Fazendo um adendo aqui, quando se fala em platonismo e som da alma, não é apenas nisso. É, vários outros assuntos, eu creio que foram influenciados também por essa leitura platônica. Você vai ter exemplo de o conceito de tempo, o conceito de atuação de Deus no tempo, né? Então, são vários outros assuntos.
Dentro do calvinismo, por exemplo, a questão da predestinação, né? De salvação agora e afeta para sempre. Então, se Deus está fora, na cosmologia platônica, você tem essa distinção entre a temporalidade, lugar das ideias, não tem tempo e espaço, que é onde Deus está, né? Curiosamente, ele está lá, mas não tem tempo nem espaço, mas enfim, engraçado. Embaixo, você tem a questão mortal do tempo e de que tempo é criado na criação e tudo mais. Isso tudo é bem raro. É uma pena que eu não tenho tempo para explicar todas essas coisas. Mas enfim, a Bíblia apresenta um contraponto a todas essas ideias platônicas. Você não tem essa distinção de tempo, né? A temporalidade de Deus, temporalidade. Mas como é que você articula então a ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre? Só é possível isso quando Deus está fora de tempo e espaço, e com a decisão dele é eterna, independente do que aconteça aqui no tempo. Então isso é só uma das evidências, é só uma amostra de como um entendimento da cosmologia platônica afeta a nossa própria ideia de salvação, certo? Do que acontece quando eu fui salvo. Tem gente que fala, eu fui salvo e agora tá tranquilo, ou eu fui predestinado, e a decisão de soberano e tudo mais. E quando você vai ver a descrição de Calvino e tudo mais de Deus, basicamente é o Deus de Platão. Soberano é o que fala e as coisas são estabelecidas dessa maneira. E você olha pra Bíblia, você não encontra todas essas coisas tipo dessa maneira. Não vai ter tempo de explicar tudo, é uma frustração.
Ai, ai, ai. Ai, tu cutucou gente perigosa.
Mas é tranquilo.
Pessoal, é Tiago Arraes que tá falando.
Pode jogar pedra em mim.
Deus disse, lembra-te do dia do sábado para o santificar.
Só pra eu entender aqui, cara, eu tô entendendo o que tu tá falando, eu acho, tá? Mas a minha pergunta é, essa influência da escola platônica é visível nos textos do Novo Testamento? É aí que eu queria chegar.
Porque o que acontece? Você tem casos isolados, como 2 Coríntios 5. Então vamos ao Lucas, que o rapaz da pergunta mencionou Lucas 23, que é a questão da morte de Jesus, e certamente estarás comigo no paraíso e tudo mais.
Isso.
É, então, beleza. Esse é um texto-chave pra galera entender o que tá acontecendo e como você pode reler um texto sem perceber, via Platão, sem nem saber que você está lendo, relendo esse texto dessa maneira. Então, muito bem. Jesus está pregado na cruz. Ele vira para um lado, troca ideia com um, troca ideia com outro, mais. Quando ele vira para o rapaz que vai ser salvo, né, o ladrão bom, ele fala, jovem, é o seguinte.
O ladrão bom.
É, o ladrão bonzinho. Lembra uma coisa, no grego, como você bem sabe, você não tem vírgulas, você não tem marcação de como a gente tem hoje em dia, certo? Ponto final e tudo mais. Nos textos originais você não tem disso. Então, muito bem. Então, vamos considerar o que está escrito lá. Jesus vira para o cara e fala o seguinte, olha, certamente te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Pronto. Então, o que se entende? Vamos dizer que isso é entendido da forma da dualidade platônica do corpo e da alma. Eu mencionei agora há pouco a cosmológica de tempo e espaço, certo? Tempo lá fora, onde Deus está, tempo aqui onde nós estamos, só que essa mesma dualidade você encontra na antropologia platônica, que nós somos corpo e dentro de nós temos uma alma imortal. Isso basicamente não existe em Gênesis. Isso está em nenhum lugar. Por exemplo, quando a gente fala da criação do homem, ele é feito do pó da terra, é soprado nele o fôlego de vida.
Não o espírito.
Exato, e ele se torna uma alma vivente. Em outras palavras, é um nefesh hayah. Curiosamente, isso não é uma alma imortal, porque mesmo os animais são chamados de nefesh hayah. Eles são chamados de seres viventes. Mais tarde na Bíblia, essa palavra nefesh, que a gente traduz como alma, é usada direto para falar, olha, tantas pessoas morreram, tantos nefesh, tantas almas morreram. Porque a alma nada mais é do que a união do fôlego, que não é esse espírito imortal, e o corpo. Então você não tem uma alma especialzinha dentro de você, quando você morre essa alma permanece com a cognição para um outro patamar. Isso é Platão.
Sim, não, isso aí eu tô contigo.
Tranquilo. Uhum. Então da onde vem essa ideia da imortalidade da alma? É platonismo. Isso é tranquilo, isso é explícito. Não se encontra na Bíblia. O que, que você encontra na Bíblia? Você encontra a ideia desse mesmo texto. Você encontra a ideia de Lázaro, por exemplo, que morre e Deus não puxa ele do céu e joga ele na tumba de novo. Ele tá fedendo lá embaixo. Aí Jesus aparece na jogada. Aí as irmãs dele falam, ó, a gente sabe que se você estivesse aqui, não teria acontecido. Jesus fala, sol, ele tá dormindo. Aí a mulherada vira pra ele e fala, meu amigo, é o seguinte, a gente sabe que no último dia os mortos eles vão ressuscitar e tudo mais. Ela tá apontando lá na frente. Paulo faz a mesma coisa, o que, que ele fala? Fala, olha, quando alguém morrer, confortem uns aos outros com essas palavras, que tá todo mundo no céu. Não, não fala isso, ele fala, no último dia a trombeta vai soar e os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Então, isso, esses são textos explícitos. São textos claros, não tem discussão ao redor disso. Então vamos pegar Lucas 23, por exemplo. Então, o que acontece? Certamente estarás comigo hoje no paraíso. Então a gente tem um problema. O que é que acontece? 3 dias depois, Jesus ressuscita. E aí Maria tá lá na porta do templo, ela vai encostar em Jesus, e Jesus fala, não toques em mim. E qual que é a resposta de Jesus? Porque eu ainda não subi ao Pai. Então, peraí, ele não disse agora há pouco que de certamente estarás comigo hoje no paraíso? Então como é que eu vou? Então Jesus tá mentindo agora, de repente, certo? Que ele falou que estaria lá, ele jogou um fake pra cima do ladrãozinho bom, mas ele não era nada disso. Então, isso não tá lá no Testamento. O que que tá lá? Se você remanejar as palavras de uma forma bem tranquila, você vai encontrar o sentido do texto. Jesus está falando o quê? Meu amigo, eu te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Um dia, lá na frente, a gente vai estar junto, vai ficar tudo bem. Essa é a esperança do Novo Testamento. Esperança no Novo Testamento não é imortalidade da alma. Esperança no Novo Testamento é, da mesma maneira que Jesus desceu no túmulo e ressurgiu, no último dia, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Essa é a pulsação do Novo Testamento. É essa expectativa futura. E não de que nós somos imortais e de que alguma coisa vai acontecer agora. Quando eu morrer, aí eu vou pro céu e tudo mais.
Ô, Tiago, mas o segundo... Eu concordo plenamente contigo. Eu também sou dessa linha. Até porque a minha teologia do Antigo Testamento vai bem nessa linha, né? O Hans Walter Wolff.
Legal.
Agora, eu confesso pra ti que o 2 Coríntios 5, mano, eu... Aí, poxa, é acréscimo posterior, será?
Não é acréscimo posterior. Ele pode ser lido. Porque, por exemplo, você tem que entender. Então, em primeiro lugar, eu sei que em 2 Coríntios 5 tem uma ênfase em corpo.
É, deixar o corpo. E é soma que tá aqui.
Exato. Aí você note como essa palavra é usada por Paulo no Novo Testamento como um todo. O corpo que carrega o pecado, que carrega e tudo mais. Só que no Novo Testamento como um todo, o nosso corpo vai ser revestido. Jó fala mais tarde, na minha carne eu verei. Eu sei que o meu Redentor vive na minha carne, eu verei no futuro. Então, você tem que ler esse texto dentro de um contexto onde corpo é usado de formas bem similares, sinônimas, durante tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Paulo não tá falando, olha galera, o nosso corpo aqui é uma casinha, mas Platão tava certo, a gente tem uma alma. Não é isso. Você pode ler isso dessa maneira, de forma tranquila. Ao mesmo tempo, você pode pegar uma observação geral de como o corpo é usado e falar, cara, o que ele tá querendo dizer com o corpo aqui? É uma casa para abrigar a alma? Ou o corpo, de fato, ele é um símbolo, de alguma maneira, desse mundo de pecado, da passagem desse tempo, desse peso do que tá acontecendo, da mortalidade, e de que isso vai ser renovado também. Então, essa é a ideia, pelo menos que eu deixo com vocês na hora de reler esses textos. Pega a palavra, vê como ela é usada em outros contextos dentro dos escritos paulinos, vê como a questão do corpo é usada no Antigo Testamento e note a continuidade. O próprio Oscar Kuhlman, que é um evangélico, ele escreve também um livro sobre imortalidade da alma, que ele questiona todas essas coisas. E mais uma vez, ele não é adventista, ele simplesmente é um evangélico que encontrou mais uma vez, como vários outros encontraram. Você tem Ronald Nash, num livro chamado The Word of God and the Mind of Man, no caso, que é um outro livro que questiona essas questões filosóficas gregas dentro do texto. E
John Stott também, eu não sei se ele tem um livro específico, mas ele vai nessa linha também do sono da alma.
Exato, tem vários autores que questionam essa questão de que, né, de fato, o que se encontra na Bíblia nesses textos. Então, são textos isolados para articular essa questão da imortalidade da alma. Você pega 2 Coríntios 5, você pega Lucas 23 e monta uma linha. Mas daí, o que eu faço com textos mais explícitos, né, como o de Paulo, mesmo falando, olha, no último dia, a trombeta vai soar. Os mortos em Cristo vão ressurgir primeiro. Poxa, ele podia ter falado, cara, se é para conforto uns aos outros, se tem um conforto maior do que eu morrer direto pro céu, por que ele não falou isso ali, cara? Porque, de fato, eu morrer e eu ir pro céu não é conforto nenhum, cara, para quem morreu. Imagina eu estar aqui lá no céu, olhando pra terra, vendo um filho sofrendo, vendo família sofrer, sendo que o céu, na própria construção platônica, não tem lugar nem espaço. Então fica bem estranho toda essa ideia de céu material, o que é algo que é questionado também por vários outros autores, né?
No final,
voltar para Tomás de Aquino, que o céu é uma eterna contemplação de Deus, fora de tempo e espaço. E daí você vai ter que rearticular todos os outros textos que mencionam morada, eu vou preparar lugar e tudo mais, porque daí é tudo articulado de uma outra maneira, se Platão está correto, mais uma vez.
Deus disse, lembra-te do dia do sábado para o santificar.
E assim também, Tiago e Bibo, ressurreições também do Novo Testamento, elas têm que fazer sentido nessa linha. Então, por exemplo, a ressurreição para Lázaro, nesse sentido de imortalidade da alma, é algo negativo para ele. Talvez tenha sido algo ruim para ele. Se ele já estava desfrutando da companhia do pai, ele tem que descer e continuar a vida dele aqui.
Imagina que punição, né, cara? Ela tava tudo bem, pô. Por que você me tirou lá de cima, né? Porque você fez isso comigo?
Aquelas pessoas que ressuscitaram por ocasião da morte e ressurreição ressurreição de Jesus e que subiram ao céu com Jesus. Elas estavam com o Pai, desceram, ressuscitaram, subiram de novo. Toda uma logística que a gente vai ter que, de alguma forma, entender isso daí, né?
Rola umas acrobacias teológicas para encaixar tudo isso. Mas se qualquer pessoa que tá ouvindo falar assim, cara, e se de fato eu tirar toda essa concepção? Pelo menos as duas principais, né? Antropologia platônica, dicotomia corpo e alma, e a dicotomia cosmológica platônica, né? A temporalidade, onde Deus habita, sem espaço e tempo, e a nossa esfera. Como ficaria a Bíblia, no fundo das contas? Aí, essa é a outra questão, certo? No final, o que sobra na tradição cristã e naquilo lá. E essa é a pergunta que adventistas, pelo menos os teólogos e tudo mais, a gente levanta, né? Como é que a gente reconstrói agora, né? A teologia, a ideia de justificação pela fé, de santificação, de predestinação, debaixo de uma plataforma que não é platônica, mas é um retorno, né? De novo, para Moisés, para Paulo, para Jesus, uma plataforma estritamente bíblica. Então essa suspicion, né? Essa suspeita dos nossos próprios pressupostos é extremamente importante quando você vai estudar a Bíblia, né? Nos livros de hermenêutica, os principais exploram isso de alguma maneira ou outra, né? Você está com um olho no texto e outro olho em você mesmo, em aquilo que você traz, que é experiências, tradições, aspectos filosóficos, está tudo dentro de uma bagagem. Então eu não digo que a Igreja Adventista agora entendeu como viver um cristianismo sem Platão. Não, a gente está nessa busca. Então o Adventismo hoje em dia, para mim, representa esse convite agora para toda a comunidade cristã retornar para o texto bíblico, que é assim, como é que a gente articula esses conceitos da maneira como eles estão, sem essa influência. Influência sempre vai haver, esse é o ponto. Uma vez que a gente está lendo um texto, sempre vai haver influência. Mas o ponto é, sabendo desse background grego, filosófico, como é que seria a leitura da Bíblia de uma outra maneira? Então esse é o convite que a Igreja Adventista representa, no final das contas, como um movimento. A vida, a existência da criação, a expectativa do retorno de Jesus, e nessas entrelinhas, entre o que foi e o que vai ser, esse retorno radical para as Escrituras, para entender o significado da história, o nosso lugar na história, como se relacionar com Deus, justiça, salvação e tudo mais.
Meu Deus! Olha aí! Só falta fazer o apelo. Tiago, a gente tem que encerrar aqui, mas para você falar então do distintivo do, para você, então, esse é o distintivo do Adventismo?
Esse é o distintivo. E não é um distintivo falando, olha, nós somos diferentes de vocês. É um distintivo que é um convite. É assim, olha, vamos nos reunir juntos. Vamos voltar para esse projeto ecumênico bíblico, mais uma vez, entendeu? Onde todos nós nos reunimos, as nossas denominações, não ao redor de uma tradição católica ou presbiteriana, mas ao redor do texto bíblico, para tentar reprogramar a teologia dentro da própria Bíblia, e não com esses moldes e plataformas externas. Então, é aí que a gente encontra, de fato, o grande distintivo, que, mais uma vez, eu repito, não é, olha, nós somos diferentes de vocês, mas é um convite para a gente se juntar, mais uma vez, na mesa das Escrituras, e a gente comer do pão e beber do vinho que ali se encontra.
Olha aí, muito bem. Will, te prepara que os comentários vão estar aí, a não ser que o Tiago faça esse favorzão para nós, de vez em quando visitar os comentários deste podcast, para estar esclarecendo.
Eles ficam aonde? Só para saber, no Facebook ou em outro lugar?
Não, em bibotalk.com, o Will vai te passar o link quando o episódio for publicado. Aí, de vez em quando, você dá uma olhada lá, responde se tiver paciência.
Mas o que eu quero deixar explícito, mais uma vez, Bibi, pro ouvinte, é que não nos consideramos diferentes, donos da verdade. Não, se eu passei isso de alguma maneira, eu fui completamente infeliz. Tudo que eu estou dizendo até agora não é questionar e brigar e falar que o outro está errado. Tudo que eu estou falando, tudo que eu argumentei do começo do programa até agora é o que seria da teologia cristã construída sobre a plataforma da Bíblia e não sobre a plataforma da tradição cristã, que é altamente influenciada pela filosofia grega e por outros eventos, essa dicotomização e descaso do judaísmo e essas afirmações e tudo mais que eu expliquei durante o programa. Então, essa é a nossa busca. Não chegamos lá, e é por isso que o movimento adventista precisa da comunidade cristã como um todo, para que a gente possa, usando no conhecimento mútuo um dos outros, da vida uns dos outros, das experiências uns dos outros, a gente encontrar uma plataforma em comum no texto.
Mas tipo assim, Tiago, eu assim que guardo o domingo, tá tranquilo, assim, pelo menos eu tento viver no domingo, assim, né? Tento levar a sério essa parada. Tá mais ou menos assim, né? Tamo pertinho ali, né?
Tá, eu não tô numa posição pra falar quem tá certo e errado, Bibo. A gente tá tudo... Somos todos pecadores em carência da graça. Mas você vai pro céu, viu, Bibo? Eu talvez não vá pro céu, mas você vai pro céu. Segura.
Amém. Eu tenho que ir, cara. É muito quente o inferno. Eu já moro numa cidade calorenta.
Pô, a gente não conversou sobre o inferno. Tem essa ainda que talvez traga problema. Mas vamos deixar assim, né?
Vamos. Vai ter uma segunda parte. Se tu topar, Tiago, tu volta aqui pra gente falar da questão de carne de porco. Pô, claro, a bistequinha, claro, com arroz e feijão. Como é que vocês vão comer? Pelo amor de Deus. Voltar a falar dessas coisas. Por que o Adventista é tão ligado à questão da alimentação e tal.
Mas Mas, de novo, só para dar uma resposta de 2 segundos sobre essa pergunta. De novo, volta pro respeito à vida. Se Deus estabeleceu alguma coisa, e daí agora existe a ciência, as pesquisas para comprovar muita coisa, se Deus estabeleceu algo, de novo, a alimentação não é pra gente ser salvo, não, mas é pelo respeito à vida, certo? Por cuidado à criação e tudo
mais. A gente não dá carne de porco pra criança, né, cara? Tá aí, é verdade.
Então tá aí, tem um motivo, tem um motivo.
Meu bem, me dê a sua mão.
Tiago, brigadão mesmo, cara, pela tua vinda aqui.
Alegria, Bibo, e obrigado a todos os ouvintes. E ao William também pelo convite que mediou todo esse papo aí. Obrigado, William. Obrigado, Bibo.
Valeu, brother. Cara, valeuzão mesmo. E, gente, sou Rodrigo Bibo, vou ficando por aqui. Ó, tô de olho. Tem muita coisa pra aprender aí.
Aqui é o William Ertal e eu vou ler pra vocês a crença número 12 da Igreja Adventista, que diz o seguinte: a igreja é a comunidade de crentes que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Unimo-nos para prestar culto, para juntos nos instruirmos na palavra, para celebrarmos a ceia do Senhor, para realizarmos a proclamação mundial do Evangelho. A igreja é a família de Deus, a igreja é o corpo de Cristo.
Bonito, muito bonito. Obrigado, William, por ter lido isso aí. Aqui é Thiago Arraes. E que Deus possa abençoar cada um de vocês, não meramente por palavras, mas assim como o primeiro João disse, que possamos amar não por palavras, nem por ideias, mas em ação uns aos outros. Que o estudo da Bíblia não seja um fim em si mesmo, mas que desague em virtude, em ética, uma vida voltada uns para com os outros, ao aguardarmos a tão esperada vinda de Jesus. Deus abençoe vocês.
Amém. Amém.
Ao entrarmos juntos na embarcação.